Olha só, sonhador e sonhadora, eu tenho um recado cheio de orgulho pra vocês. É merchan, mas vale a pena. Fica até o final que você vai curtir. Lembra que eu já comentei que eu monto as minhas lojas pela Nuvem Shop? Pois é, eles não só me oferecem uma plataforma show de bola para as minhas empreitadas, como agora eles estão apoiando o EmpreendaCast. A Nuvem Shop é a maior plataforma de e-commerce da América Latina. Lá tem tudo para você fazer a sua loja online. De verdade, os caras são completos. Eu já rodei esse mundão inteiro, já testei de tudo, mas foi com a Nuvem Shopping que eu escolhi para fazer as minhas lojinhas. São mais de 10 anos no mercado, diversas integrações, automações e muita inovação. Com certeza, a Nuvem Shopping vai potencializar o seu negócio. E olha só, se você criar uma loja online pelo link nesse episódio, você tem 30 dias grátis, 90 dias sem pagar as tarifas e ainda leva 25% de desconto na primeira mensalidade. Tudo isso para você parar de pensar e colocar logo a sua loja em produção. Bora ganhar dinheiro em 2022. Ah, Gustavo, mas eu não manjo muito de tecnologia, dessas coisas de internet. Ah, cara, faz o favor, né? Começa logo. O suporte e atendimento deles é incrível e, de verdade, eles estão preocupados com o seu negócio para decolar. Acesse o link aqui na descrição desse episódio, tanto nas plataformas de podcast quanto no YouTube, e aproveite. E olha só, se você montar a sua loja, faça pro meu link, que eu também ganho aí pela indicação da Nuvem Shop, e eles vão ficar mais um tempo com a gente na temporada. Pessoal da Nuvem Shop, fica com a gente, hein?
Eu sou Gustavo Passi e esse é o EmpreendaCast. Aqui a gente explica a teoria na prática. Fala aí, sonhador, fala aí, sonhadora. Tá começando mais um EmpreendaCast que você vai aprender a teoria na prática. Hoje o cara viajou por algumas horas aí, levantou de madrugada. Empreendedor tem dessas, né? Ele acabou de me contar aqui que passar 5 horas no trânsito de hora produtiva não vale a pena. Então o cara veio de madrugada pra gente gravar aqui. Ele veio direto de Ribeirão Preto. Teve banda de música, né? Banda de rock. Era rock ou não?
Era rock.
Era rock, muito bem. Teve banda de rock. E tem uma health tech dentro de um nicho, né? A gente vai falar um pouco da jornada do paciente dentro do hospital e esse cara pegou um dos momentos mais delicados, né, de quando você está numa jornada dentro do hospital, mas que ele está resolvendo uma série de problemas ali. Presta atenção, conheça de perto o que é uma health tech, como viver de health tech. Acabou de receber investimento, você bota no Google lá, Carefy, o cara recebeu uma mina de dinheiro, ele veio até com seguranças aqui para a galera não pegar a grana que ele recebeu de aporte. Mas fica ligado que eu tenho certeza que você vai gostar. Nessa câmera aqui, Má, se apresenta pra galera em 133 caracteres e explica o que a Carefy faz.
Caraca, desafio, hein?
Não, eu tô mas brincando, eu não
cinco
vou contar.
Minutos também vai ter o... Né? Elevator pitch, né?
Elevator pitch, boa.
Cara, meu nome é Marcelo, né? Sou CEO da Carefy, estou CEO na Carefy hoje. Sou formado em informática biomédica, né? Exatamente aí no nicho que a gente atua. Tenho mestrado em bioengenharia. E na Carefy a gente ataca um mega problema vinculado, ligado a processo de monitoramento de internação. Então a gente ajuda aos times de auditoria de internação a ser mais eficientes para conseguir entregar mais valor para o cliente final dele, que é o paciente, né? Então, melhorar a qualidade do serviço que está sendo prestado, entre vários outros benefícios, e assim também ter um retorno financeiro para a instituição como um todo. Tá?
Para a gente entender o tamanho desse mercado, dessa situação, a internação é a coisa mais valiosa do hospital, pensando em lucro? Vamos ligar o modo capitalista aqui, né? Além de salvar a vida das pessoas, né, tem dinheiro na jogada. A internação é o momento que tem mais lucro dentro de um hospital ou não?
Sim, a gente pode falar, quando a gente olha para a saúde suplementar, que olhando para todo o gasto assistencial, uma boa parcela desse gasto assistencial da saúde suplementar vem de internação, sim, né? Aí, obviamente, tem os momentos, né? Geralmente, começo de internação, quando tem mais procedimento, mais medicamento, né? Precisa de mais time ali fazendo acompanhamento. Uhum. Geralmente, o gasto é um pouco maior. Conforme esse paciente vai melhorando, estabilizando, o investimento ali sobre aquela internação, ele vai diminuindo.
E chama a hotelaria mesmo, né? Que eles chamam lá. Outra vez me falaram assim, a hotelaria do hospital. Eu falei, que loucura, mano. Como é que alguém pode dizer que vou ficar hospedado no hospital, né? Mas é a hotelaria que chama mesmo, né?
É, tem a parte de hotelaria também. Porque se você parar pra pensar, né? Tem toda a logística ali, né? Tem a cama que você tem que ficar, né? Tem a parte de alimentação, né? Então tem todo um cuidado que precisa ter. Que aí eles, em alguns casos, né? Usam esse nome de hotelaria também.
É, eu vi isso umas duas, três vezes que a gente tava estudando o número de leitos, né? Porque assim, um leito ficar ocioso para um hospital é ruim, né? E também para as pessoas que estão precisando de leito, né? Dentro da rede pública a gente tem uma dificuldade imensa para conseguir leito. Na particular eu sei que ficam leitos ociosos, né? Isso é um pecado. E aí eu tava estudando isso para ver como é que a gente poderia fazer o Airbnb dos hospitais, né? Como é que a gente pega leito ocioso e faz, sei lá, leilão, faz um preço mais barato, né? Porque leito vazio, né? Dentro da rede particular, dinheiro perdido. E aí eu me deparei com esses termos de hotelaria, né? E por trás funciona um hotel mesmo, porque desde lavar a toalha até o preparo da comida é a mesma coisa, só que numa intensidade muito maior, né? Porque não é só almoço e janta, né? E você não sai pra passear e depois janta, você não sai pra passear e depois almoça, né? Você praticamente fica o dia todo, né? Na verdade, você fica o dia todo internado, né?
Exatamente, e tem um acompanhante, né, também. Isso aí. E sem contar que, obviamente, tem que ter todos os cuidados, né? Então não é só, você falou de lavar ali, né, o lençol e tal, mas como que vai ser lavado esse lençol, isso, né? Qual que é o perfil de
procedimento,
pra ter os procedimentos certos
ali, o descarte, né, de lixo é totalmente diferenciado e tal. Isso. Tem uma parada bem... Bom, mas pra gente não falar muito da hotelaria, eu queria entender o seguinte. Sou um hospital, beleza? Dentro de Ribeirão Preto. Como é que você me ajuda a gerir ali as internações e como que paciente, se tivesse algum parente meu internado, usufrui também dessa beleza que a Care resolve?
Legal, show. Hoje o nosso cliente ideal, né, que a gente fala, ele é a operadora de saúde.
Tá.
Então, quando a gente olha para esse processo de gestão e monitoramento de internação, a gente tem vários players, né? Tem desde o hospital, que é quem está prestando assistência ali de fato, né? Quem recebe o paciente, dá o cuidado. Tem a operadora de saúde, que no geral é a fonte pagadora, né? Então, é quem tem como que eu posso falar? É quem faz a gestão da carteira de beneficiários. Então, a gestão, o seu plano de saúde, você tem com a sua operadora, né? E aí, você é internado num hospital, que no geral, maior parte, uma rede credenciada, tá? Faz a internação, faz o que tem que ser feito ali, e depois essa conta vem para a operadora de saúde para ser paga. Hoje, o Carefy atua diretamente, o cliente ideal é a operadora de saúde.
Tá.
Por quê? Considerando o modelo atual de pagamento, né, que é o fee-for-service, onde é o que roda na maioria dos lugares, né? A gente tem outros modelos já, mas...
O que, que é o fee-for-service para a galera que não é desse mundo?
É um modelo de pagamento onde o que se faz se paga, vamos colocar assim. Então, isso. Fiz um procedimento, pago o procedimento. Usei tantas horas de um profissional médico, pago tantas horas. Administrei esse medicamento, pago esse medicamento.
Ou seja, um fee, né, por pedaços do serviço. Dentro da rede de saúde, isso é muito comum. Tá? Tem vários modelos de remuneração, mas esse é o mais praticado com toda certeza, né?
Exatamente. Então, considerando esse modelo atual, quando a gente vai para a fonte pagadora, né, quanto menos eficiência o mercado tem como um todo, mais essa conta pode aumentar. Quem está pagando é a operadora, né? De forma bem macro, obviamente, né?
Lógico.
Claro que quem paga a operadora é o cliente, né, gente? Mas de forma macro, a fonte pagadora ali do serviço está sendo a operadora. Se o mercado não é eficiente, ela que tá, a conta aumenta para ela. Então, faz sentido para a operadora, de alguma forma, tentar trazer eficiência para esse processo como um todo. E isso envolve, claro, entregar mais valor para o paciente, né? Então, hoje, para vocês terem uma ideia, a gente tem aproximadamente 20% de ineficiência na saúde, tá? A gente trouxer isso para valores, então, é um rio de dinheiro que está indo embora, né? Então, a operadora, né, a operadora de saúde, ela se propõe a fazer o monitoramento dessas internações dos pacientes dela, dos beneficiários dela, né? Quando eles estão internados na rede credenciada ali, no hospital, que faz parte da rede dela. Então, o paciente acabou de internar, ela vai mandar um profissional de saúde, um médico, um enfermeiro, né? Tem diversos profissionais aí que podem atuar como auditores, para acompanhar essa internação desde o começo dela.
Ah, então tem um profissional do plano de saúde que fica ali acompanhando vários leitos.
Exatamente, exatamente. A gente, né, como meros mortais, quando a gente é internado, a gente não sabe quem que tá ali com a gente, né, quem que tá acompanhando. Mas é legal depois que a gente entra nesse mundo, porque a gente vê que tem várias pessoas que de uma forma tão preocupadas em garantir que o serviço ali prestado seja um serviço de qualidade, né? Então ele manda, a operadora manda esse profissional lá para fazer esse acompanhamento. E aí, obviamente, o profissional ele vai entender como que está sendo o cuidado, ele pode propor soluções diferentes, e aí, obviamente, quem toma a decisão é a equipe de cuidado ali do hospital, mas é um trabalho que acontece em conjunto, então, dos profissionais de saúde da operadora com os profissionais de saúde do hospital, tá? E a Carefy entra nesse meio aí, com os profissionais de saúde da operadora, tá? Então, entendendo muito bem quais são todos os gaps desse monitoramento, tá? Aonde que o profissional de saúde hoje toma muito tempo em parte burocrática, em trabalho manual, então anotando no papelzinho, montando um relatório, tá? Montando um gráfico, um indicador, na hora de precisar se comunicar com o time, mandar um dado para alguém que está dentro da operadora. A gente traz tecnologia para trazer eficiência para o processo dele e garantir que toda essa gestão da internação seja mais eficiente. Com isso, tá? A gente consegue que o time, com um time mais eficiente, ele consegue entregar mais valor para o paciente, consegue melhorar a qualidade do serviço que está sendo prestado, ele vai ter um desfecho melhor e uma alta mais rápida.
Tá. E dentro desse período, claro, desperdício, um monte de outras coisas são evitadas ali.
Exatamente, essa que é a ideia. Porque querendo ou não, você tem mais profissionais ajudando no acompanhamento dessa internação, né?
E aí, essa interface, esse software, o que ele oferece ali para quem for do ramo de saúde já entender o que você tem ali dentro do mundo dos auditores, né? Eu que já vivi muito perto desses caras, eu sei que tem muita coisa manual, muita coisa, né, difícil, onerosa. O que tem lá dentro do software que pode melhorar a vida deles?
Cara, tem coisa pra caramba. Essa é uma preocupação nossa desde o começo da empresa, de que a gente sempre quis gerar valor para todo mundo que fizesse parte ali da cadeia do processo, né? Então, a gente sempre se preocupou em como que eu deixo... Igual, foi muito legal a frase que você falou, que é como que eu melhoro a vida de cada um que tá ali, né?
Uhum.
Então, obviamente, eu quero... O propósito da empresa é impactar os pacientes, né? Gerar uma mais qualidade ali do serviço prestado. Mas como que eu impacto cada um? Como que eu impacto o profissional que tá indo lá fazer o monitoramento? Como que eu deixo a vida dele mais fácil? Como que eu impacto o profissional que tá dentro da operadora, né? Que é quem vai fazer a gestão do time, gestão de rede? Como que eu impacto o gestor que tem uma decisão mais macro? Então, a gente sempre se preocupa bastante com isso. E como que a gente geralmente faz? A gente tenta ficar próximo deles para entender o que está pegando, né? Então, assim, o que é difícil no seu dia? Quais são as dores que você tem? E a gente, com tecnologia, traz soluções. Então, assim, no geral, no Carefy tem coisa pra caramba. Mas vamos lá. Vou falar algumas aqui legais, né? E fazendo vínculo com o que a gente já foi mapeando desde o começo.
Uhum.
A gente entendeu lá no começo do processo que quando o profissional da auditoria da ponta ia até o hospital para fazer uma visita, ele fazia diversas anotações no papel, tá? Então passava lá em vários pacientes, anotava no papel, chegava em casa no final do expediente e precisava planilhar isso daí. Pegava as anotações, passava para um Excel, levava mais um tempo ali, depois que tinha chegado em casa já.
Isso.
Pegava esse Excel, mandava para a central, onde ele vai ter outros profissionais de saúde que vão receber isso daí e compilar e tomar as outras ações, né? Então ele já tomava um tempo a mais ali, né, depois do expediente, para estar planilhando isso daí e enviando para a central.
Com certeza é a parte que ele mais odiava do processo.
Cara, outro dia eu tava falando com uma operadora, e aí tava o gestor, um gestor e um médico auditor. Ele virou para mim e falou assim: Marcelo, não aguento mais ter que auditar nessa pilha de papel aqui. E sabe qual que é a minha preocupação? Amanhã depois eu saio daqui, como que o outro profissional que chegar, como que ele vai fazer? Porque querendo ou não, é difícil, é trabalhoso, mas é a minha bagunça organizada, né?
É.
Eu sei onde que tá aqui a minha anotação, o que que eu fiz. Mas eu tô me preocupando com o processo como um todo.
Isso, a continuidade também.
Exatamente, né? Então, assim, são vários desafios que se a gente olhar pro processo manual, o time vai ter. E aí, nessa pegada do profissional que chegava em casa para planilhar, a gente falou assim, pô, como que a gente pode fazer para ele não ter que, né, tomar mais tempo do que é necessário? Na verdade é muito simples, né? Ninguém inventou a roda. A gente, no roteiro de uma evolução dentro do Carefy, a gente trabalha 100% online com nuvem, ele fez uma evolução, clicou em salvar, manda pra central em tempo real. Então, tirou a necessidade dele ter que ficar tomando mais tempo.
Mas aí ele faz pelo celular.
Direto no celular. Tudo no celular.
E já rola também fazer a voz, porque a voz é maravilhosa.
Rola a voz também. Rola a voz.
Aí você faz o speech to text, né?
Exatamente.
Transforma ali e manda já direto.
É porque a ideia, cara, no final, qual que é? Como que eu ganho o tempo desse profissional pra ele ter mais tempo pra focar no paciente?
É isso aí.
É isso, entendeu? Então, assim, cara, ele não tem que ficar planilhando, ele não tem que ficar tomando tempo anotando coisinha, ele não tem que ficar tomando tempo montando um relatório, um gráfico, um indicador. Isso eu faço, porque a tecnologia faz, né?
Uhum.
Eu tenho que deixar ele mais eficiente pra ele ter mais tempo pra tratar do paciente.
E com isso a pilha de papel que esse auditor médico falou foi diminuindo, foi sumindo.
Exatamente, exatamente.
E aí fica tudo em sistema, dá pra fazer análise, pré-análises, resultados e muito mais prático, né? Até pra medir a eficiência do hospital também, né? Com relação ao uso do profissional e etc.
Quando a gente vai pra tecnologia, cara, aí são infinitas possibilidades do que dá pra levar de indicador. Dá pra medir a eficiência de time, igual você falou. não para ficar apontando quem tá errado, quem tá certo, mas para entender como que o time pode ser mais eficiente.
Uhum.
E é legal falar disso, porque é uma das preocupações que geralmente as equipes têm, né? Ainda tem, é aquela de a tecnologia vai me substituir, né?
Lá vem os caras do robô.
Exatamente. Mas, na verdade, o que acontece é o inverso, cara. Então, as operadoras têm sido mais eficientes e elas têm aumentado o time de profissionais. Então, assim, conforme ela tá vendo que tá fazendo sentido o que ela tá fazendo ali, o time tá conseguindo acompanhar mais internações, ela falou, eu vou aumentar o meu time para conseguir acompanhar mais ainda, né? Uhum. E aumentar a geração de valor no final. Então, é o inverso que tá acontecendo, né?
E dentro disso, a vida do auditor médico melhorou. Da operadora, também, lógico, já está diminuindo custos, porque se o cara fosse ficar 7 dias, de repente, com a eficiência da parada, ficaria 5, 6, né? E também ninguém quer ficar dentro do hospital, né, gente? De verdade. Quanto mais tempo você fica no hospital, mais risco. Não vejo lugar mais arriscado para estar do que dentro de um hospital. Deixa eu dar uma água aqui para você.
Deu.
Por que eu estou falando isso? Porque eu tenho... Muito antes da pandemia, eu já tinha um pouco de, como diz minha avó, dizia, tinha um pouco de paura de entrar no hospital, porque tá contaminado, cara. Ali é um local que não é pra você estar ali brincando, nem passeando. E depois da pandemia, acho que a gente começou a entender, né? Diminuiu o número de pessoas, fluxo no hospital e contaminações e várias outras coisas. E o fato de você me fazer sair mais cedo da internação... Você tá praticamente me evitando, né, uma contaminação, alguma dificuldade dentro do hospital. Consequentemente, a operadora tá economizando em algumas coisas. Vocês chegam a entrar também na conta do que tá acontecendo ali ou não? É só eficiência de processo ou também de procedimentos?
Quando a gente fala de processo, a gente também fala de conta, né? Uhum. Porque o processo... porque a análise da conta é um processo também, né? Então, quando a gente olha para a jornada de monitoramento de internação, ela começa ali no beira-leito do lado do paciente, né? Ela pode avançar para um acompanhamento domiciliar, né? Então, tem diversas desospitalizações que o paciente continua atendimento em casa. Ela pode continuar nesse mesmo fluxo também com o Carefy hoje. E quando o atendimento finaliza, né, que chega aquela conta, também existe um processo dentro da operadora de análise dessa conta, né, de entender o que está sendo cobrado, se foi o que foi realizado, foi autorizado, se faz sentido, se não faz, e assim vai. O processo de análise. Então, também tem processo.
Se você não apareceu uma cesárea num sexo masculino.
Já pensou? Então, também tem um processo aí. Então, considerando que tem um processo, a gente também entra... com a mesma finalidade, como que eu deixo aquele profissional, porque também são profissionais de saúde, tá? Uhum. Que auditam essas contas, que é o que faz sentido, né? Ele que entende ali o que tem que ser feito. Então, como que eu deixo a mesma coisa, como que eu deixo o trabalho dele mais eficiente para ele ter mais tempo para outros pontos mais importantes.
Agora, cara, que tamanho é esse mercado? Antes da gente chegar lá no Marcelo empreendedor, eu quero ir no seu presente mais próximo aqui. Como é que você despertou resolver essa dor? Que tamanho que é esse mercado? Quantas pessoas estão internadas agora? O que está acontecendo? Quantos hospitais? Que tamanho é esse mundo que a gente está falando, né? Porque a gente só lembra de algum parente ou de quando foi internado, mas não tem noção do que está acontecendo agora, nesse minuto, né? Você tem alguns números aí para falar?
Tenho, claro. A gente, dependendo do que a gente vai atacar, a gente tem números diferentes. Então, assim, hoje Carefy como... focado em operadora de saúde, se a gente for olhar para o número de operadoras, fala, pô, no mercado não é tão grande, são um pouco mais de 700 operadoras no Brasil hoje.
Pô, eu ia achar que era bem menos.
Você acha que é menos?
Menos ainda.
Há alguns anos atrás era mais de 1.000, aí diminuiu bastante. Uhum. Tá? Então, você vê, né, também de operadora, sabe que, como que tá acontecendo a movimentação. Mas se a gente começar a olhar para internação, 7 milhões de internações ano. Tá?
7 milhões de pessoas.
Isso.
Ano
privado, né?
Privado. No privado. Isso. Dos 50 milhões que tem acesso a plano de saúde, né?
Isso. Exatamente. Então, assim, só que quando a gente olha para o mercado de internações e tudo que envolve, você começa a ver as infinitas possibilidades do que pode ser feito. Uhum. A própria Carefy, no começo da jornada ali, a gente olhava o processo de monitoramento de internação só no beira-leito. Depois a gente entendeu, pô, legal, mas a jornada de acompanhamento, ela começa dentro do hospital, mas ela avança para o domiciliar. Aí a gente começa a falar, pô, legal, então acho que eu consigo também atender empresas que ajuda no monitoramento desse paciente em casa. Pô, fechou. E em seguida, depois a gente vai para um fechamento de conta. Legal. Então a gente começa a entender caminhos que vão levar a Carefy, por exemplo, para poder se tornar uma fintech? Como que eu auxilio no fechamento dessa conta? Como que o mercado movimenta toda essa grana, né? Dos pagamentos de rede credenciada com operadoras de saúde? Quais são as dores que estão vinculadas a tudo isso? Então, a gente sabe lá que tem rede credenciada que demora de 90 a 120 dias para receber uma conta, né? Pô, como que legal. E como que ele faz a gestão desse tempo que ele está levando para receber, né? Algo que ele já pagou, né?
Isso aí.
Então, a gente começa a entender possibilidades do que pode ser feito, tá? Seja virando uma fintech, ajudando a diminuir esse tempo, aumentando a eficiência, entendendo se outros players do mercado também têm gargalo de eficiência. Então, hoje, olhando para a operadora de saúde, mas a gente já está entendendo que dentro dos hospitais, se a gente deixar eles mais eficientes no processo de monitoramento da internação de dentro de casa mesmo, para ele também faz sentido. Você comentou mais cedo sobre o leito, né? O leito vazio não dá dinheiro. É. Então é isso mesmo, cara. Então assim, não faz sentido para ele ter uma gestão eficiente para que o paciente melhore o mais rápido possível e aí ele disponibiliza esse leito para uma nova internação, entendeu? Então assim, aí começa a abrir o leque, né? Então de 700 operadoras, você começou a abrir mais um monte de empresa de home care, de auditoria, consultoria, aí você vai para o hospital, tem mais de 5 mil tais privados no Brasil, né? Então começa a abrir o leque de possibilidades, tá?
Agora você falou um pouco de você é uma health tech e você flerta aí com ser uma fintech. Você já deu alguns spoilers aqui. Mas você teve que fazer um recorte. Como CEO, você faz um recorte e fala, cara, vamos focar aqui, né? Isso é muito do que a gente fala aqui no EmpreendaCast. Não adianta você querer abraçar o mundo, senão você vira um ornitorrinco. Não vira nem pato, né? Que não voa, não nada e... Vira um ornitorrinco que você não sabe nem dizer o que é que você é. Qual foi o recorte que vocês fizeram agora? Porque depois a gente vai falar do aporte, dos próximos passos. Mas hoje, se eu te perguntar assim, onde é o calcanhar de Aquiles que você resolve de fato? Como é que você recortou dessa jornada toda? E o foco principal?
Hoje o foco da Carefy é a operadora de saúde, nesse processo de gestão e monitoramento de internação, fechando 100% da jornada do monitoramento. Então começando no hospital, tá. Avançando para o home care, e depois auditando 100% dessas contas que acontecem nesse fluxo.
Tá, mas ainda já tem pintadas de fintech aí no meio ou não? Porque não. Ainda não.
Não.
Mas tem desejo de mexer com isso.
Precisa ter, a gente tem que, né, olhar no curto, médio e longo prazo, né? Uhum. Porque é assim que a gente consegue entender os próximos passos, né? Então eu até tava participando de uma sala no Clubhouse, né?
Uhum.
Não sei se o Clubhouse ainda tá na hype, né? Mas isso quando eu entro
na
lá...
hype não tá, mas tá lá, daí. Estão tá repetindo, né? As conversas que aconteceram. Tá virando podcast.
Tá virando podcast, né? Então eu tava participando de uma conversa e aí uns caras falaram um negócio lá que eu achei muito interessante. Ele falou assim, cara, daqui a uns anos não vai ter mais negócio de health tech, fintech, edutech, porque as empresas elas estão entendendo que elas precisam ir avançando em algumas possibilidades, né? E não necessariamente está dentro dessa figurinha que foi colocada nela, né? Então, assim, seja uma fintech, seja uma edutech, a gente já começou a entender outros braços que a gente consegue abrir para, dentro do nosso mercado ainda, proporcionar mais valor e entregar mais soluções para os clientes que a gente está se propondo a atender. Mas aí, você vai falar, mas isso aqui não é health tech, isso aqui é edutech, porque está entrando no mercado de educação. Legal, mas eu estou trazendo conteúdo relevante para os profissionais de saúde que hoje estão, né, no meu mercado, para, de novo, trazer mais eficiência para o processo dele e, no final, a gente está entregando uma solução mais completa. Né?
Então, vocês estão me dizendo aí que vocês vão educar esses auditores, treinar eles bem.
Hoje eu tenho vários passos que a gente está dando para que, no médio e longo prazo, a gente consiga ter braços aí de outros produtos e outras soluções.
Tá, porque acho que se você padroniza e treina esse profissional, praticamente a ferramenta vira commodity para ele ali, né? Ele já sabe que aquilo ali é essencial dentro do treinamento que ele tem, que já tá com eficiência, já tá com um software que faz ele trabalhar melhor, consequentemente todo o circuito se dá bem. Agora, quando a gente fala das contas médicas, de receber em 90 dias, cara, fica muito dinheiro ali em órbita. Né? Tem muita coisa em órbita. Para a operadora, lógico, ela trabalha esse dinheiro. Né? Não vamos se enganar aqui no freelance, né, que a gente fala. O tempo que ela tem do trabalho desse dinheiro, ela está fazendo render. Não tem outro caminho. Né? Minimamente, toda operadora tem um bom cara de investimento por trás, né, para trabalhar aquele dinheiro que está em órbita. Né? Mas no hospital em si, a gente vê uma movimentação aqui. a maioria dos hospitais estão fazendo suas operadoras, né? Eles estão entendendo que se eles já têm os tijolos, né, por que não criar os processos aqui dentro e a gente atender também? Então tem várias redes aí que estão se juntando e fazendo ali planos que você tem dentro de uma rede, né, tipo a Rede D'Or, né, tem o que, acho que é o que Saúde, né, que tá chegando aí, que tem alguns hospitais. Ele passa a ser o seu cliente ideal também, né, que é o hospital barra operadora junta, né, ela, a necessidade de ter vocês é praticamente primordial, né.
Como a gente tá, no final, entregando eficiência, né, para gerar valor dentro do que a instituição precisa, qualquer cliente, qualquer instituição que tenha hoje uma jornada de internação e precise ser mais eficiente, a gente consegue atender.
Legal. Eu tô te falando isso porque se tem alguém que está interessado em ser eficiente, é quem dentro de casa tem o hospital e tem a operação, né? Porque aí quanto mais enxuto ele faz, mais lucro, né? Agora, você me falou um negócio que é... Tem muita empresa que também, a empresa, o RH, acompanha aquela situação do internado. Vocês oferecem alguma coisa para o RH também acompanhar? Como que é isso?
Cara, hoje não, tá? Então, hoje a gente ainda não vende para a empresa nesse sentido. Realmente, tem algumas empresas que estão se movimentando dessa forma. É, não só via RH, mas realmente montando ali um time de profissionais de saúde, né, para acompanhar ali a carteira de colaboradores. Mas a gente ainda está tateando, entendendo como que esse pessoal está fazendo, se faz sentido ou não. Porque hoje é muito mais um acompanhamento barra gestão do que, de fato, um monitoramento in loco, assim.
Uhum.
Então, hoje eu não atendo ainda, tá? Ainda não.
Mas você sabe dessa demanda, né? O RH,
sim.
O RH quer saber quais são os funcionários que estão internados, quando voltam, quando é a alta, como está a saúde mental deles. Tem uma jornada por trás do RH, né? É, a parte humana da empresa que também está preocupada na recuperação do profissional, né?
Sim, com certeza. É porque quando a gente vai para internação, né, cara, começa a entrar muito dado sensível, assim, né? Então não sei até que ponto que os profissionais ali do outro lado podem ou não saber o que está acontecendo com, né, o beneficiário em condição de paciente ali, né?
Então... é verdade, porque também tem um conflito de interesse, né?
Exatamente.
De repente descobrir alguma doença patológica, né? Crônica, pode influenciar diretamente na carreira, né, daquele paciente. É verdade, cara, aí tem um vespeiro aí pra mexer, né?
Tem que tomar cuidado.
É, bastante cuidado, tem que ver qual empresa tá preocupada realmente na recuperação do profissional e qual tá preocupada em substituir o posto de trabalho, né? Tem tudo isso. Agora, avançando um pouquinho dentro desse mundo, como é que a Carefy ganha dinheiro? Você ganha sobre tudo que aconteceu aí da eficiência, por cada internação que acontece? Como é que você bileta esse software pra operador ou pro hospital?
Cara, seria um sonho se eu ganhasse uma deficiência.
É.
Vou te falar, porque a gente fazendo as contas aqui de padeiro, tanto que a gente já gerou de economia para os clientes,
hein? É.
Impressionante. Mas é um desafio, tá?
Entendi.
Hoje o nosso modelo é em cima de tamanho de carteira de cliente e módulos que o cliente vai utilizar, mais ou menos. Então, assim, dependendo do tamanho da carteira que ele vai monitorar, a gente joga uma mensalidade ali, né? Precifica ali quanto vai custar a mensalidade e cobra em cima disso. É basicamente assim, cara. Seria legal cobrar em cima de eficiência, mas aí entram outros desafios, assim, né? Porque querendo ou não, a gente é uma solução que tá amplificando a eficiência do time, né? Então tem muita coisa que tá acontecendo em paralelo para ele gerar aquele resultado, né? Então, outro dia um médico perguntou para mim, mas como que o Carefy reduziu o tempo de permanência daquele paciente? Não, foi o Carefy, né? Carefy em conjunto com todo o time de profissionais de saúde ali, né?
Uhum.
Então, deixando o processo mais eficiente, entregando mais valor, né?
Não é o software que vai dizer, faça isso, faça aquilo outro, se o time não tiver dentro.
Se eu instalar no seu celular e você não usar, não vai acontecer nada, né?
Não vai aparecer tarefas concluídas sem que alguém tenha efetuado alguma coisa.
Exatamente.
E quem chega a te procurar na hora dessa discussão, É o auditor-chefe ali? Ele sabe que você é o cara mais importante para ele antes mesmo da operadora de saúde? Ou não?
No geral, a gente tem algumas personas, né? E costuma ser top-down mesmo. Então, gerência, diretoria, coordenação. Geralmente são as pessoas que sentem mais na pele ali os desafios do processo de monitoramento. E vão fazer para quem vai fazer mais sentido o Carefy. A gente, igual comentei, a gente também consegue ajudar o auditor na ponta, né? Que faz parte do nosso propósito. mas geralmente a cadeia de decisão é top-down. E quando a gente fala de eficiência operacional, redução de custo, né? E assim
vai. Legal. Cara, esse é um mercado imenso, né? A gente vai entrar agora um pouco no... Eu vi algumas notícias aí que vocês receberam aportes, né? Até brinquei aqui que estão milionários aí que receberam boas cifras, né? Para impulsionar isso. Queria que você contasse um pouquinho como é que é o processo de abrir, né, a captação de dinheiro. Quais são os planos, as pretensões dentro do que você pode falar? Como é que é lidar com isso? Porque até 2018 que a gente se conheceu, acho que foi 2018 o primeiro contato que a gente teve, tava muito ali bootstrap ainda, né? Uma parada muito você, sua sócia, né? Vários sonhos, 6 colaboradores. E hoje a gente conversou aqui, você já quadruplicou o tamanho dessa empresa. Recebeu o aporte, mas tem ali um grupo. Como que é esse momento que você está vivendo, assim? Como é que você está se adaptando a tudo isso, né? E quando você sai do bootstrap ali?
Cara, vários desafios ao mesmo tempo, assim. Então, ó, primeiro, vamos contar. Quer que eu conte isso ou quer que eu fale o investimento primeiro?
Cara, conta do como você quiser, né? Na linha que você quiser.
Beleza. Vamos lá. Vamos colocar uma linha do tempo aqui, que eu acho que é mais fácil.
Beleza.
Então. Então, cara, pegada 2018, a gente tava mega no bootstrapping, tava entendendo o mercado ainda, tinha acabado de sair do primeiro, segundo cliente ali, né, já com alguns poucos colaboradores, né, pra gente sair um pouco de algumas funções, na verdade pra escalar um pouquinho do que a gente já tava se propondo a fazer, e total na raça, né, bootstrap é na raça, né, resumindo é isso.
Na unha.
Na unha. Fazendo o que tem que ser feito, né, fazendo tudo, né. E aí a coisa foi acontecendo, só que a gente foi validando bastante coisa, foi entendendo que a gente precisava ampliar produto, melhorar o serviço que estava sendo prestado, a gente foi caminhando, fomos conseguindo conquistar novos clientes, a gente foi entendendo que a gente conseguia atender outros perfis de cliente, então na época a gente já estava atuando com operadora de saúde, tinha mais medicina de grupo, só que começou a fazer sentido para seguradoras também, foi quando a gente se conheceu,
sim,
né?
Sim, verdade.
Algumas empresas que não eram operadoras, mas que estavam no mercado de internação, começaram a procurar a gente para colocar Carefy, tá? São empresas que terceirizam, né, o trabalho de auditoria, de monitoramento. A gente começou também a vender para esse perfil de empresa. Então, a gente estava naquele momento de entender mercado, né? Procurar o Product Market Fit lá. E para a gente, no bootstrapping, não fazia sentido naquele começo pegar investimento, tá? Então a gente falou assim, vamos tentar segurar o máximo, né, pra gente chegar mais preparado na hora de abrir uma rodada de fato, né, e também não ter que abrir mão de uma parcela muito grande da empresa agora no começo, né. A gente sempre, nós somos em 3 sócios, né, e a gente sempre foi muito fuçado, assim, sempre gostou de aprender, sempre tive pessoas boas por trás também, a gente sempre se preocupou em procurar mentores que agregassem no que a gente tava precisando, né.
Perfeito.
A gente nunca teve aquele orgulho de, tipo assim, ah, não sei fazer isso, né, e sei lá, vou fazer errado. Não, vamos procurar quem sabe, né, vamos ver alguém que já bateu cabeça, né, vamos ver como que foi lá com a pessoa. Sem medo de errar também, mas, né, sabendo procurar a fonte certa, né, acho que esse é o principal ponto. Então a gente sempre tentou ser bootstrap o máximo. Nessa jornada aí, final 2018, um dos nossos mentores, que a gente conheceu... via conexão, cara, foi um amigo que falou assim, ó, um amigo veio pra mim um dia e falou assim, conheço um cara que você tem que bater um papo com ele. Falou, passa o WhatsApp dele aí.
Legal.
Mandou WhatsApp, na hora eu mandei um zap pra ele, falei, ah, o cara que mandou o seu contato falou pra gente conversar, vamos bater um papo, vamos. Vem aqui na empresa, vamos tomar um café. E aí, que é o Fabrício Galvão, que hoje é nosso investidor. Cara, o santo bateu no primeiro dia, assim.
Legal.
Muito gente fina, me recebeu super bem. E a gente teve um papo super aberto ali já no primeiro dia, né? Foi super legal. E aí, o mentor não é aquele lance de, tipo assim, você conhece a pessoa e fala assim, ah, você quer ser meu mentor? Não, acho que meio que acontece, né?
Sim, sim.
Na real, você tem aquele primeiro papo, pô, foi legal. Pô, vamos falar semana que vem de novo pra ver o que mudou? Vamos. E na outra de novo, e na outra aí, troca o WhatsApp, vai falando ali. Daí ele virou nosso mentor. Eu tenho outros mentores também, mas vamos seguir aí nessa linha aqui pra falar do investimento. Final de 2018, o Fabrício, ele falou assim, galera, eu tô gostando do caminho que as coisas estão seguindo e quero, né, ajudar um pouco mais, né, tem como a gente fazer alguma coisa a mais e tal. E pra gente fez, cara, muito sentido, assim, ele fazer mais parte do time, não só como mentor, mas entrar como investidor. Então a gente fechou na época um anjo com ele, tá, então ele foi nosso primeiro investidor, a gente não chegou a abrir rodada, mas a gente sempre teve muita sinergia e foi muito legal naquele momento ele ter entrado com a gente. legal. A gente começou a ter um gostinho de como que era essa parte de investimento aí.
Ele, o Galvão, ele é do mundo da saúde? De onde que ele veio?
Sim, ele é publicitário, mas ele tem toda uma família aí da saúde, é sócio de hospital, de centro médico, tem empresa de importação de equipamento médico hospitalar, então ele tá nesse meio aí.
A galera entendeu
todas as frentes.
O valor de um mentor, né? Não necessariamente é só o cara que te empurra e que te faz conexões, ele tem que ter, de alguma forma, né, bagagem, né, para dentro da sua jornada colaborar. Então o Galvão fazia todo sentido para vocês ali.
E o que é legal também do Fabricião é que ele sempre fala pra gente que ele é da economia real, né? E é os nossos outros dois mentores, que são o Felipe Lourenço do iClinic e o Duda ProRádio, o Eduardo, eles vieram de startups também, né? E aí o Fabricião, falando que é da economia real, ele tem uma pegada toda diferente, né? Então o posicionamento é diferente, as ações que ele toma nas empresas, eles são diferentes. Então, que agrega muito com o aprendizado aí, pra gente direcionar o que muito a gente vai fazer. Então ele entrou na época como anjo com a gente, e a gente seguiu ali no nosso bootstrap, vamos colocar assim, né? Trocou só uma parte ali, mas foi legal pra ele fazer mais parte do time. Ali, já naquela transição, cara, a gente usou grana pra investir em algumas coisas, equipamento pro time, melhorar um pouco a sala, contratar algumas pessoas, mas na transição a gente já começou a entender em que momento que a gente ia precisar abrir uma rodada de fato, tá? E a gente começou já a se estruturar pra essa rodada. Tá? E aí, quais são os passos, então, para estruturar para essa rodada? Primeiro, a gente tinha que saber o que a gente ia fazer com o dinheiro, obviamente, quanto dinheiro que a gente ia precisar, que momento que a gente ia estar, em quanto tempo a gente ia levar para investir aquela grana e o que a gente esperava do investimento, né? Do investidor, na verdade. Esse lance de... A gente tem um dos valores da empresa lá, que é Fail Fast, Learn Faster, né? Então, ao invés de a gente tentar descobrir qual que é o pitch ideal, a gente montou um pitch deck e foi apresentar para o investidor.
E bora!
Não abriu rodada ainda, mas vamos apresentar para todo mundo. Já conheci alguns, né? Tava em contato, cara, posso te apresentar um deck aqui? Vamos lá. Apresentava, dava uns pitacos. Ah, isso aqui tá ruim, isso aqui tá bom, né? Queria ver isso, queria ver aquilo. Agora não é o momento pra gente, mas vou te apresentar para mais três investidores. E aí, boa, lá vai nós falar com mais três investidores. De tudo que é tamanho. Então, assim... Não fiz nenhum filtro, cara. Ia falar com CVC, ia falar com mundo de ligado à família, ligado a... Cara, qualquer tipo de investimento. Equity crowdfunding, conheci até equity crowdfunding que eu não conhecia na época, né? Aí eu queria entender todas as possibilidades de investimento e como que era a pegada, né? O que ele ia proporcionar pra gente, o que ele esperava da gente, né? Falei com todo mundo. Também peguei algumas investidas para entender como foi o processo. O Equity Crowdfunding foi legal, porque como eu nem nunca tinha ouvido falar, cara, eu falei, deixa eu entender um pouco melhor como que funciona essa pegada. Aí eu peguei uma lista de 10 empresas que foram investidas via Equity Crowdfunding, fui no LinkedIn, mandei mensagem para todos os CEOs dessas empresas, falei, cara, vi aqui que foi investido pela empresa tal de Equity Crowdfunding, queria bater um papo contigo. Tem um tempo? Claro. Mandar WhatsApp.
Legal.
E a galera é muito acessível, né,
sim,
cara?
Sim, isso é muito bacana. O mercado de empreendedorismo, ele é mágico, assim, né? Todo mundo quer ajudar todo mundo, né? Não tem essa de vou segurar aqui o segredo da fórmula da Coca-Cola. Todo mundo compartilha, né?
Exatamente, cara. Eu sempre usufrui muito disso, assim, de preciso falar com alguém, manda uma mensagem. Mas vai acontecer a pessoa não te responder, mas tá bom.
Aí.
Faz parte.
Mas ele vai te arrumar 25 minutos entre um almoço e outro pra
exatamente
poder falar com você.
Já consegui muita conversa desse jeito com gente muito, muito boa, assim. Mas eu volto nesse assunto depois.
Legal.
Conversei com esses CEOs dessas empresas. E, cara, foi muito legal porque aí eu entendi o que, que ele tava buscando, o que, que ele conseguiu, o tempo que ele levou pra ser investido, como que foi o passo a passo com a empresa. E foi essa pegada com todos os fundos que eu conversei. Então, de apresentar o que eu tinha, fazer um monte de pergunta, né? Então, do que ele poderia proporcionar, o que estava certo, o que estava errado, o que estava legal ali, o que podia melhorar. E assim eu fui melhorando o meu deck. Mas qual que foi a estratégia, obviamente, né? A gente apresentar primeiro para aqueles fundos que não necessariamente você iria seguir com o investimento naquele momento, né? Então, assim...
Pô, os caras que estão ouvindo aqui vão falar, porra, me usaram. Tô brincando.
Mas isso é dica de fundo, cara.
Não, tranquilo, tô brincando. Tô brincando. Os caras devem fazer isso o tempo todo. E é até bom eles terem contato com tudo, porque eles vão amadurecendo do lado deles também.
Isso que eu ia falar, cara. Porque se você apresenta pra um fundo que a tese dele é investir numa empresa que tá 10 vezes o seu tamanho, ele te conheceu quando tava no tamanho que você tá. Uhum. Aí você vai fazer vezes 2, vezes 3, vezes 4. Quando você chegar no tamanho que chega na tese dele, o cara já te conhece. O cara viu como que você tava lá no começo, ele viu qual que foi a sua jornada. Isso é importante pros caras.
E você já provou não com PPT, você provou com história.
Exatamente,
né? Ele te viu lá, cabelo pretinho, depois ele vai conhecer você com cabelo branquinho.
Exatamente isso. Então, assim, não que eu usei eles de forma alguma. Uhum. Eu comecei a conexão.
Sim, sim.
Entendeu? Eu já fiz a primeira conexão, tanto que todos esses aí que tinham teses com aportes maiores, eles estão lá no nosso... Eu tenho um
CRM, pipeline, né? Lá,
tem meu pipeline lá de investidores pra ir enviando as atualizações, entendeu? Porque, cara, é nesse cara que eu vou bater daqui a pouco quando eu precisar de um cheque maior, tá?
Legal. Então, importante, dica incrível.
É, então fui batendo nessa galera, conversando com cada um deles, fui entendendo o que cada um deles, na tese deles, eles proporcionavam pra empresa. Pra em cima disso eu falar, legal, então agora eu entendi quais são as possibilidades, tá? Entendi qual que é o tamanho do cheque de cada um ali, tá? Sei o que eu quero abrir mão da minha empresa, né? Em troca do investimento. E eu sei o que faz sentido pra mim, de retorno de fato. Então pra gente ficou muito claro que o dinheiro era importante, né? Pra dar velocidade no negócio, aumentar a contratação, fazer os investimentos que a gente queria. Mas ficou muito claro pra gente o perfil de investidor que a gente precisava no momento que a gente falou assim, vamos abrir rodada agora.
Uhum.
A gente queria alguém que realmente fosse um pouco mais mão na massa, assim, entendeu?
Skin the game mesmo, não é só dinheiro.
Não chegar na empresa e falar assim, vamos pegar o computador, vou te ajudar a programar. Não isso. Mas aquele cara que realmente entendesse quais são os desafios que você tá tendo e falar assim, eu vou te ajudar. Deixa pra eu pegar alguém aqui do meu RH e falar, vai lá, bate um papo com ele, ajuda ele a fazer alguma coisa, tá? Seja pra fazer esses direcionamentos, ou seja pra, às vezes, sentar do lado mesmo, dar uma mentoria, mas, cara, mais mão na massa, não tanto governança, não tanto só a grana, né? Que tem bastante também. Então, assim, a gente entendeu que era esse perfil de investidor que fazia sentido pra gente, né? Não tem certo, não tem errado. Pra gente era o que a gente tava buscando. Perfeito. Então, foi muito legal por conta disso. A gente falou, beleza, então a gente vai abrir a rodada em tal momento, né? E aí a gente abriu no ano passado, e aí sim, foi legal. Então agora a gente vai bater nas portas de quem a gente... Putz, esse aqui é uma galera legal pra entrar com a gente.
Agora segurando só um pouquinho, quando você decide que vai abrir rodada, você já tem noção de quanto você tá disposto a entregar da sua empresa?
Sim.
Já tinha ali muito claro qual era o percentual.
A gente já sabia quanto que a gente queria e já sabia quanto que a gente estava disposto, quanto que a gente ia dar em troca por esse investimento.
E aí vocês fizeram um valuation baseado em algumas... Porque assim, valuation também parece surpresa, né? Kinder Ovo. Cada um tira uma tese também de valuation. Mas vocês tinham isso muito claro já. Já estava bem para poder negociar. Para não chegar lá no Shark Tank e tomar paulada dos mentores dizendo que você tá com valuation.
De onde você tirou essa conta?
É, isso aí. Boa.
Né? Realmente. Cara, valuation é difícil de fazer, principalmente pra quem tá mais early, assim, né? Obviamente, dependendo com quem você vai falar, ele vai olhar fluxo de caixa, né? Uhum. Qual que é o seu faturamento, usa um multiplicador ali do mercado e vai negociar em cima disso. Pra gente, dentro da pegada que a gente tava, dentro do que a gente tinha conseguido fazer no bootstrapping, tá? E dentro da grana que a gente tava precisando, a gente falou assim, o nosso valuation vai ser o seguinte, isso aqui é o que eu tô precisando, eu fiz isso aqui até agora.
Uhum.
Eu tô precisando dessa grana pra fazer mais isso daqui,
aumentar desse jeito. E vou ficar em tal tamanho.
É. E pra essa grana aqui que eu tô precisando, eu tô disposto a dar tanto por cento da minha empresa, cara. Foi basicamente isso. Então, assim, sempre fui muito transparente. Falei assim, ó, não é métrica aqui de fluxo de caixa. Isso aqui é o que a gente já conseguiu. Esse aqui é o perfil dos founders, tudo que a gente já conseguiu fazer até hoje, pra onde que a gente tá olhando, isso é o que a gente faz agora, a gente vai crescer isso, mas também eu tô olhando pra esse mercado, pra isso, a gente quer expandir dessa forma a empresa, tem essas possibilidades, tamanho de mercado. Então a gente sempre foi muito transparente com as premissas e que não tinha relação direta com o fluxo de caixa.
Perfeito.
O fluxo de caixa foi importante pra mostrar tudo que a gente fez, Na unha.
Na unha, é.
Né?
Isso é legal. E outra, com investimento total do bolso de vocês, né?
É, exatamente.
Isso que é uma parada incrível para quando o investidor tá olhando. É legal também o empreendedor saber, né, quando ele fala que colocou lá os três sócios, qual que é o nome do seu sócio, pra gente deixar um alô para eles aqui?
É a Érica Monteiro.
É, Érica, e o José, a Érica, eu conheci.
O José Carlos,
acho,
Bueno,
que eu não conheci o
Esse Bueno não conheceu ainda.
A Érica eu conheci lá quando a gente foi fazer um pitch lá na Sul América. O Marcelão foi lá, foi incrível. É, deixou a galera de cabelo em pé, né? A galera da seguradora quando eu tava na Sul América. Mas é legal falar também que existe ali uma conciliação entre vocês também, de entender qual o pedaço. Porque tem uma cedida de vocês, né? Dos percentuais. E aí vocês seguem, decidiram. Como é que é esse momento, assim? Então vamos com tudo agora.
Cara, desafiador, porque também a gente não tinha aberto rodada antes, né? Nossa experiência com investimento foi com o Fabrício, que era o nosso mentor já. Mas é, assim, é um negócio que eu via todo mundo falar, tem que focar, porque realmente toma muito tempo, né? Tanto para montar toda a documentação necessária, melhorar os decks, né? Fazer as conexões com os investidores, apresentar, e cara, toma bastante tempo. Então a gente meio que foi tentando dar aquela distribuída, né? Porque eu também era responsável pela parte do investimento e eu tocava o comercial da empresa, né? Então, entendi. Duas frentes mega importantes. Não podia parar de vender. Se
dividir um pouco.
A gente meio que deu uma dividida ali, fui tocando o comercial, consegui contratar uma pessoa para começar a me ajudar no comercial. Então foi aos pouquinhos delegando ali, né?
Legal.
E sempre que necessário, os sócios ajudam também, né, cara? Então sempre tem ali aquela carta na manga de o que precisa fazer, a gente consegue.
Sócio não tem função, né? É head de qualquer coisa. Né?
Exatamente.
Do que precisar. Eu sou head do que precisar.
É.
E aí, vocês seguem com isso e vocês abriram já... Tem fundos específicos de health techs? Como que é? Porque você já tinha muito claro onde você precisava tirar. E aí, como que é? Quem são esses fundos? Onde existem? E aí você conta a parte que você pode abrir disso, né? Mas... Como é que é ali? O deck entrou fácil, né? Quem são esses fundos, os interesses? Para a galera tanto das fintechs, da healthtechs, entender como que é essa negociação também. Porque ali acho que é um momento... Por que eu sempre pergunto disso? Ali é um momento que você vai vender um pedacinho do seu filho, né, cara? Você vai deixar outro pai cuidar, né? Outra mãe cuidar. Então, eu queria saber um pouco da sua percepção ali, como foi isso. E quem são esses fundos, né?
Legal, tem bastante fundo focado, né, em health, e tem bastante fundo que não tem aberta. Foco em health, que é mais aberto. É porque as teses variam, né? Por exemplo, tem um fundo que é focado em SaaS. Então ele tá olhando para o modelo de negócio SaaS, não necessariamente para se é uma health tech, se é uma fintech, independente se
é. E a margem do SaaS é maravilhosa, né? Tem fundo que investe fortemente.
Tem fundo que olha mais para B2B, tem fundo que olha mais para B2C. Então essas coisas que também tem que ver a hora que você tá buscando. Porque assim, o que que quer dizer que se eu sou B2B eu não posso oferecer para um fundo B2C? Pode, mas também o que que ele pode proporcionar para vocês? A gente tem que entender o outro lado, né? Se a tese dos caras é essa, ele tem muito mais experiência, né, com B2C dentro do que ele já está se propondo a fazer. Se olhar a carteira de investimento deles, vão ser empresas, né, com esse modelo de negócio no mercado específico. Então a gente tem que pensar que quando você está entrando num fundo, a conexão não é só com o investidor, mas é com toda a rede ali, né? Então, a troca é constante. Então, existem, de novo, fundos focados, existem em health tech, né? Tem outros que não necessariamente. Mas aí vai do que faz sentido para cada um ali. Então, vai depender do caso a caso. A minha dica é sempre faça esse... Apresente para todo mundo no começo, porque é assim que você vai pegando, entendeu? O que, que cada um está se propondo a...
E também vai mostrando que você existe, porque esses caras se conversam, né? O mercado é uma noz pequenininha ali, né? Eles todos se conversam, né?
Recebi muita indicação, Gus. Muita, cara. De um fundo, fala com tal pessoa, fala com tal. Cara, muito, muito.
Que legal. E tem bastante dinheiro na mesa? Essa galera tá com dinheiro? Sempre que eu escuto dos fundos, eles têm dinheiro e estão procurando boas coisas. Tem mesmo?
Tem,
ou criaram um dinheiro virtual pra todo mundo ficar fazendo deck?
Não, cara. Tem muita grana na mesa.
É.
Muita grana na mesa, mas... É aquilo também, né? Tem que ter uma proposta boa, tem que ter um time bom. Os caras, eles fazem uma análise muito legal antes de investir, né? Porque é um risco bem alto até, né? Essa parte de investimento. Mas, cara, tem muita grana mesmo.
E com quem que rolou o casamento? Qual que é o fundo aí que entrou?
Cara, dois fundos. Um fundo e uma empresa, na verdade.
Legal.
O fundo é o da Bossa Nova, tá?
Legal.
Com a vertical de health. Então, eu já conhecia...
É o Kepler que tá lá por trás.
O Kepler, exatamente. É. Eu conheci alguns investidores da Vertical de Health, tá? E a empresa que entrou com a gente foi a Elife. Foi um negócio muito engraçado e diferente, assim, porque na verdade foi a Elife que me encontrou, cara.
Ah, é?
É, então o dono da empresa me mandou uma mensagem no LinkedIn. Falou assim, ah, cara, vi vocês aqui e tal, gostei, vamos bater um papo, né? Vamos conversar, não nego um café, cara. Ah, é. Vamos conversar, né?
Não engorda, né? Café não engorda. Não,
exatamente. Não engorda. Aí marquei um papo com ele, o Jairson. Cara, que cara gente fina, meu. Nossa, o primeiro papo que eu tive com ele, eu lembrei da primeira conversa que eu tive com o Fabrício, assim. Sabe quando rola legal, assim, cara? Você conversa super bem, sem compromisso, sem medo de nada. Cara, foi muito legal. Aí eu falei com os meus sócios, falei, gente, conheci um cara legal, assim. É, ele falou que... Como eu expliquei da empresa, né? Ele falou, cara, eles estão querendo começar a investir em health e tal. É, vamos marcar um próximo. Vamos todo mundo conversar com ele. Legal. Aí ele veio meus sócios, ele trouxe o sócio dele, eles são em dois. Outro cara super gente fina, que é o Alessandro. Cara, bateu muito assim. Aí a gente começou a conversar e tal. Ele já tinha investido numa outra empresa, uma outra empresa de saúde, né? Porque ele já tava começando a investir.
Legal.
Eles não são fundos, é uma empresa mesmo, com produto e tal. Eles são enormes, já estão em... Além do Brasil, tem mais 5 países, se eu não me engano. É, e aí eu bati um papo com o CEO dessa empresa que foi investida por eles. Eles já estavam conversando com as outras health techs também. A gente foi conversando, cara. Foi caminhando, eu tava com rodada aberta, tava falando com outros fundos, né? A gente sempre foi trocando bastante figurinha. Fui falando com eles com quem eu tava conversando e tal. E a coisa foi desenrolando, cara. E foi ficando legal. E aí deu casamento, assim. Sabe aquele negócio de... paquera, né? Uhum. Aí você vai pro namoro, pede namoro, né?
Conhece os pais,
exatamente. E a gente foi avançando, eles falaram, cara, a gente quer avançar num investimento. E a gente entrou nesse assunto, né? Foi falar dessa parte financeira, tudo, cara. E super rolou, foi super legal. É, quando a gente tava bem avançado já com eles, os investidores da Bossa me ligaram, tá? E aí... que foi o Dr. Fernando até, ele falou, cara, vai ter uma reunião de health aqui, ele me ligou na quarta-feira, acho que foi, ele falou, na segunda vai ter reunião de conselho de health, e eu quero vocês aqui, porque eu quero investir em vocês.
Legal.
Eu falei, beleza, vamos lá, o que eu tenho que te mandar, né? Ah, manda isso, tá, não, beleza, mandei pra ele, aí eles já fizeram uma análise, na sexta-feira, um dos responsáveis lá do fundo já marcou mais uma call comigo, a gente bateu um papo. Na segunda eu fui lá e fiz a apresentação pro conselho, da Vertical de Health lá, né, os investidores de health.
Legal.
Aí, finalzinho, isso foi a tardezinha, aí de noitinha, o Olavo, que é um dos cabeças lá que falou comigo na sexta, ele falou, cara, primeira vez, tem uma decisão unânime aqui de investimento e os caras querem todo mundo entrar junto aqui.
Que legal, cara.
Cara, foi muito legal.
Todo mundo assim... assinando cheque em branco aqui. É.
E foi, cara, foi muito legal a apresentação lá também para esses investidores. Eu não conhecia todos, conhecia dois, se não me engano, já de lá, o Dr. Fernando e mais algum lá. Mas foi muito, foi um bate-papo, assim, obviamente teve a parte da apresentação do pitch deck, né, as perguntas, mas a parte das perguntas foi muito natural, assim, sabe?
Uhum. Já então, tava bem discutido entre eles o que era o negócio.
É, foi bem legal, assim, pra gente fez muito sentido, porque são investidores de várias frentes diferentes, quando a gente olha pra health, então tinha gente de hospital,
né?
Gente de operadora, gente de medicina diagnóstica, home care. Putz, legal, infinitas possibilidades aqui que dá pra fazer, né? De conexão, né? De frentes que a gente pode abrir futuramente. Então, foi bem legal. E aí, então, a gente fechou com os dois, cara. Na verdade, a gente teve que aumentar o cheque. O cheque já tava fechado, né? A gente falou, legal, mas faz muito sentido pra gente ter Bossa com a gente também. Vamos aumentar um pouquinho o cheque, entra todo mundo junto. Aí entrou Elife e Bossa.
Agora, perguntando pra você aqui no Gustavo Pessoa Física, não entrevistador. Eu adoro você, a gente sempre conversa, você sempre... Isso é um negócio legal que eu queria compartilhar aqui publicamente. Sempre que ele vê uma reportagem legal, uma notícia, ele me manda uma mensagem no WhatsApp, dando aquela injeção de ânimo, né? Pô, Gu, vi você lá, fulano comentou aqui. Eu acho isso muito legal, porque a gente manteve uma amizade, uma relação. E não há um canto que eu não vou de health que eu não falo o seu nome. Então, às vezes, sua orelha direita vai estar vermelha, ardendo aí, porque é falando bem, né? Como a galera brinca. Eu queria saber o seguinte, na hora que entra um cheque desse, que pinga na conta, tem retirada pro sócio, te dá uma arrumada na pessoa física? Não, o dinheiro todo é CNPJ. Por que eu tô te perguntando isso, né? Eu tô aqui com a Voz e Conteúdo, firme e forte, com várias pretensões, com grana entrando, mas chega uma hora que a conta na pessoa física vai ficando baixa, porque você vai colocando toda a sua vida dentro da empresa. Uhum. Quando o cheque cai, cai também na pessoa física, não cai? Como que é a sensação de ver aquilo entre os sócios, né? Como que é a gestão desse dinheiro? Porque deve dar um cagaço, né? Quando cai uma grana ali, como é que eu vou usar isso com inteligência? Como que é isso, cara? Conta pra mim os bastidores, assim.
Legal. No nosso caso, foi tudo para investimento mesmo.
Tá.
Mas tem casos que sim, que vai parte para os sócios. Eu acho que é tudo, cara, é combinado com investidores, se isso ficar claro, acho que não tem problema nenhum. Acho que tudo pode nesse meio,
uhum.
né? Se for bem combinado, bem alinhado.
O investidor anjo, às vezes, até faz exit nesse momento, né?
Exatamente, pode ser o caso. É. Exatamente. Se o investidor anjo quiser entrar para já sair na próxima rodada, pode ser uma possibilidade.
Já né? liquidou o dinheiro dele.
Exatamente. Ou se algum sócio quiser vender uma parte maior da empresa, uma parte maior dele, né? Pra ele ter uma entrada de capital. Então, cara, tem várias possibilidades, mas é tudo que... tem que ser alinhado, combinado ali, uhum. né? No nosso caso, foi tudo pra investimento. Aí você falou do...
Quando cai o cheque, caiu o cheque ali, a gente vê a parada. Como é que faz isso, mano?
Cara, na hora, assim, né? Na hora que cai, você olha e fala, caraca. Nunca vi tanto zero assim nessa
conta. Vou fugir,
conta.
Tô brincando. Vou fugir.
Porque, né, quem tá no bootstrap é...
Sim. A gente conta moeda, cara. Não tem muito romance aqui, gente. A gente conta moeda, velho, quando tá no bootstrap.
Conta e, assim, independente do faturamento, tá alto. Porque no bootstrap entrou, saiu, cara. É reinvestir. Pô, fechei mais um cliente, contrata mais 3 pessoas.
Dificilmente você vê o dinheiro físico, né? Você só vê as coisas... entrarem e saírem, né?
Exatamente. Todo mundo vê a parte bonita do negócio, né? Mas ninguém vê quando o cliente atrasou ali pra pagar. Legal, os sócios não recebem, vão pagar o time.
O mercado de hoje é miojo e molho de tomate, cara.
Cara, bootstrap tem tudo isso, assim, né? Porque a gente tem que entregar e, né? Quem precisa abrir mão. Cara, quando cai a grana ali, você fala, caracas, dá aquela inspirada funda, né? Dá um cagaço assim no começo, não tem como falar que não. Mas é muito legal, cara. É gratificante, principalmente.
E o fundo auxilia também, lógico, né? Eles estão acostumados com grandes movimentações Sim. e gestão desse dinheiro, né?
Aí entra aquela pegada que eu falei de o que, que você esperava do seu fundo, né? Se é alguém que realmente vai te ajudar com essa parte, com certeza. E aí é o momento uhum. de você aproveitar. Mas...
E também não sai tudo de uma vez, né? O dinheiro tem um plano, vocês apresentaram ali um fluxo, né, de uso desse dinheiro.
Isso, exatamente. No geral, assim, dependendo do tamanho do cheque, a gente programa em tranches, né? Então não precisa entrar tudo de uma vez, vai entrando em partes conforme você vai gastando. Aí então deu tanto tempo, aí entra mais uma parte.
Isso aí.
É porque não tem porque também ficar o dinheiro parado na conta. Você não vai gastar tudo no primeiro mês, né? Tem porque o dinheiro ficar parado ali. Apesar de dar um medinho no começo, cara, é gratificante pra caramba, porque... Cai aquela ficha, cara, que você fala assim, meu, que legal, a gente construiu um negócio do zero, aí veio uma galera de fora, acreditou em tudo que a gente fez e botou uma cacetada de dinheiro. Então você fala, cara, que legal. Então, dá um pouco mais de segurança.
Legal.
Porque é uma grana que é pra ser investida mesmo, que tem um risco envolvido e todo mundo sabe disso.
Tá tudo combinado, não
tá
tem
tudo combinado.
Segredos.
Então você tem mais segurança pra falar assim, não, legal, eu vou contratar mais gente, eu vou pagar mais pra trazer uma pessoa-chave ali, uma galera especialista, sem preocupação de, putz, se eu contratar no Bootstrap, se eu contratar esse cara hoje, amanhã não entra um contrato, depois de amanhã tem que mandar ele embora. Não tem isso, então você tem um pouco mais de segurança, mas também tem que, eu vejo que a gente... aumenta um pouco ali o senso de responsabilidade, porque querendo ou não, é uma grana de outra pessoa, Sim. né, que tá entrando com
E você usa ali. Com muito mais inteligência, vem um pouco mais da razão, um pouco menos de emoção, né? No Bootstrap a gente faz muita coisa por emoção, né? Vem um pouco mais de razão. Agora, eu queria saber o seguinte, quando é que rolou esse investimento? Faz muito tempo ou não?
Foi agora, abril-maio.
Abril-maio. O que, que a gente pode falar de futuro aí pra Carefy? Dentro do que você pode falar, tá? De construção, do uso dessa grana. Eu já vi lá aqui no LinkedIn, vocês estão contratando. Fala aí as oportunidades que tem também. Tem muito sonhador e sonhadora que tá afim de trampar em empresas da hora, né? Mas o que, que vem aí planejado com esse montante?
Legal. Como empresa de tecnologia, a maior parte do investimento é pessoas, né? Então, trazendo gente, principalmente considerando que a gente era uma empresa mais early, então que a gente está estruturando áreas, né, melhorando processos. Então, parar aquilo de todo mundo fazer tudo, né, e trazer pessoas especialistas para fazer coisas específicas ali. Então, a maior parcela disso é para trazer gente, né?
Legal.
E para trazer, obviamente, soluções que vão deixar o processo mais eficiente. Então, se precisar contratar um CRM melhor, né? Se precisar contratar uma máquina ali de...
Comprar mais nuvem.
Comprar mais nuvem, exatamente. Investir bastante em marketing, né? Em comercial, começar a participar de mais eventos, né? Então, o nosso mercado de health, ele tem ali meio direcionado quais são os canais, né, cara? Onde que tá a sua persona, né? Que tipo de conteúdo que ele consome. Uhum. Então, a gente geralmente direciona para isso. Antes do investimento, a gente tava com 7, 8 pessoas ali, mais ou menos. Hoje a gente bateu 18, né? Até o final do mês já vai estar com 20, porque já tem 2 pessoas que vão entrar daqui 2 semaninhas. E estamos continuando contratando, cara. Então, provavelmente, até o final do ano, a ideia é bater umas 22, 25, né?
Que legal, cara.
Aí estamos mudando o escritório também, porque também já não tá cabendo na sala.
Em Ribeirão vocês estão?
Hoje a gente tá em Ribeirão. Vamos continuar em Ribeirão, mas a gente tá indo pra um espaço bem maior, super legal lá também, que a galera tá super animada, vai ser bem diferente, assim. A gente gosta de trazer essa pegada de colaborativa, de startup mesmo, né? Cara, uhum. De startup pra todo o time, né, cara? Então, a gente tá mudando pra um lugar muito, muito show. Depois até te mostro umas
fotos. Eu quero ver as fotinhas ali. Pra gente...
Você tem que ir lá. Quando a gente mudar, vou te convidar. Você vai ter que ir lá.
Eu vou lá que eu vou fazer um roteiro, né? Eu vou nos bares maravilhosos de Ribeirão e vou passar um dia lá. Cara, eu quero fazer um quadro no YouTube que é o seguinte. Eu vou chegar lá, vou sentar do seu lado e vou falar, cara, eu quero trampar um dia pra você.
Ó.
E me dá uma função, né? Me dá uma função. Aí você vai me dar uma função lá e eu vou trampar. Só não vou tirar o servidor do ar, não deixa, né? Só não deixa eu com a parte de tecnologia, porque eu peguei ranço. Mas você vai me passar uma função, eu vou trampar um dia lá com vocês e relatar isso pra galera, como é a vida dentro de uma startup no mundo de health. Futuramente fintech aí também, né? Mas eu quero fazer isso e quero ir lá. E depois você vai só me pagar um happy hour lá na Vila Dionísio, que eu sei que o ticket lá é maior.
Não, com certeza. Eu vou te pagar um happy hour, sabemos, na Colorado.
Na Colorado.
Na frente da nossa sala vai ter uma Colorado, rapaz.
Cara, Ribeirão, ele é um berço de empreendedores, né, cara?
Cara, impressionante.
E outro Marcelo também, né? Porque o dono da Colorado é Marcelo Ribeiro.
É, Marcelo.
Outro Marcelo lá. Esse vendeu a Colorado, acredito que num valor legal, mas uma marca muito incrível que agregou pra quem comprou, né?
Exatamente.
Hoje dá um baita orgulho você entrar no mercado e ver uma Colorado nas prateleiras. Coisa que tava muito no mundinho fechado das artesanais, né? Pra quem não tá sacando aqui o que eu tô falando, a cerveja colorada é de origem de Ribeirão Preto, né? Outro Marcelo empreendedor que montou na raça uma fábrica dentro de uma cidade, uma cerveja incrível, incrível. A Colorado é maravilhosa e depois que, acho que a Ambev comprou, né? Teve larga escala de distribuição. E hoje é engraçado que alguns amigos meus que não são do mundo da cerveja artesanal falam, cara, tem uma cerveja pra te apresentar que eu encontrei no Pão de Açúcar, que chama Colorado. Uma cerveja com mel, uma cerveja de trigo com mel. Eu falo, pô, é mesmo? Que legal, cara. Do ursinho, né? Bonitinho. Tô ligado quem é. Agora, que a gente entrou em Ribeirão, eu vou lá com certeza. Só vou pegar a sua dica de pegar o ônibus de madrugada, porque é umas 4, 5 horas, né? Vou chegar em Ribeirão. E dirigindo não curto, odeio dirigir. Cara, como é que esse Marcelo empreendedor nasce, cara? Você me falou aí que fez facu, fez as paradas, você chegou a trabalhar no CLT. Como é que foi essa sua jornada, mano, antes de montar uma empresa aí de futuro próspero demais, assim? Como que foi isso?
Rapaz, já fiz coisa pra caramba. Eu já fui CLT também. Começou cedo, assim. Cara, já fiz muita coisa. Nunca fui orgulhoso pra trabalho, né? Sempre, cara, precisava fazer, vamos lá, tamo junto. Comecei a trabalhar com 16 anos, formalmente, né? Formalmente. Minha mãe tinha uma loja, então já ajudava ela antes, mas quando deu 16 anos, que na nossa idade poderia já começar a trabalhar, jovem aprendiz, eu já fui começar a trabalhar. Quando eu era moleque, sabe o que eu fazia, cara? Não sei se aqui, acho que em São Paulo tem também. Em Ribeirão tinha aquele negócio da área azul, aqui acho que é
Zona Azul.
Zona Azul, né?
Zona Azul, opa.
Então,
vendia talão Zona Azul, mano?
Cara. Eu era aquela galera que ficava anotando a placa dos carros. Entendeu?
Entendi.
Então, eu já fui Zona Azul, Área Azul lá em Ribeirão. Depois, quando eu saí do colégio, aí eu fui trabalhar CLT. Eu comecei a trabalhar numa empresa de final de obra, que vendia puxador, dobradiça, essas coisas assim pra final de obra, né? Uhum. Ferragem, essas coisas. Corrediça. Lá eu fiquei um bom tempo, cara. Então, eu saí do colégio, no terceiro colegial. Eu devo ter ficado ali uns 2 anos e pouquinho. Ali eu comecei a aprender bastante coisa. Bastante coisa. Eu fui trabalhar até porque eu não sabia o que eu queria. Eu, né, tinha banda, né? Sempre fui molecão daqueles que andava de skate, ia pra praça brincar e jogar bola e tocar com os amigos, mas não saí do colégio, não sabia o que eu queria. Falar, vamos trabalhar, né? Sempre gostei de ter meu dinheiro, não ficar dependendo dos meus pais.
Botar uns rolamentos melhor no skate.
É, trocar o truck ali, né?
Trocar o truck na hora, boa.
Comprar uma guitarra, né?
Coisas que os pais... Coisas que tem que argumentar demais com os pais pra conseguir, né? Então,
exatamente.
É mais fácil fazer com o dinheiro próprio.
Exatamente. Exatamente. E aí, comecei a trabalhar lá, comecei como vendedor. Depois de vendedor, comecei a fazer compra também. Depois de compra, comecei a treinar o time novo que tava chegando. No final, já tava fazendo financeiro da loja. Então, foi bem legal, cara. Aprendi bastante coisa lá com o time da empresa que eu trabalhei. Foi muito legal, foi uma casa pra mim, assim. E aí teve um determinado momento que meu pai virou pra mim e falou assim, pô, já tá há 2 anos lá na empresa, né? Você não acha que rola fazer algum curso focado nesse mercado que você tá? Meu pai sempre instigou a gente a não parar de estudar, né, cara? Uhum. Isso foi legal lá de casa. Aí eu falei, não, beleza, faz sentido. Se eu tô aqui então, vamos tentar fazer uma arquitetura, né? Aí fui pra uma faculdade particular, comecei a fazer arquitetura. Cara, 6 meses. Ah. Cheguei no meu pai e falei, pai...
Não é isso, não.
Não é pra mim. Eu falei, isso não é pra mim, mas foi muito legal, Gus. Porque assim, em 6 meses, não é que eu descobri que aquilo não era pra... não é que eu descobri o que eu queria, eu descobri o que eu não queria, na real. Uhum. E aí começa a ficar mais claro as possibilidades. Aí, meu irmão mais velho já tava saindo da faculdade, e aí a gente encontrou esse curso novo, que é Informática Biomédica, na USP. Era mega recente. E ele era um curso, cara, super legal. Tinha tudo pra dar certo, que unia tecnologia com a área da saúde.
Uhum.
Cara, animal, assim. E aí, falei, pô, show. Mas então eu vou sair aqui da faculdade que eu tô. E o USP, né, tem que fazer FUVEST, tem que estudar pra caramba. Já fazia 3 anos que eu tinha saído do colégio.
Uhum.
Eu vou ter que estudar. E aí eu comecei a estudar pra caramba. Tava trabalhando, então trabalhava o dia todo. Chegava em casa e estudava até 2, 3 horas da manhã, outro dia acordava 6 horas de novo a trabalhar. Aí eu falei, legal, eu vou estudar por conta até a primeira fase da FUVEST. Se eu passar na primeira fase da FUVEST por conta, aí eu faço um cursinho, né,
uhum,
pra dar aquele gás e passar na segunda. Aí eu fui lá, beleza, passei na primeira fase. Aí eu peguei aqueles cursinhos de, tipo, intensivão, assim, uhum, né, 5 semanas, lembro até hoje, cara. Paguei caro pra caceta, né?
É.
Mas fui lá e fiz 5 semanas. A mesma coisa, saía do trampo, ia direto pro cursinho e acabava umas 11, 11:30 cursinha pra casa. Terminava de estudar mais um pouco. 5 semanas, geralmente é virada de ano, né? Então você perde Natal, perde ano,
acabou,
perde tudo isso, acabou, cara. Mas...
E, às vezes perde a namorada, né?
Às vezes perde a namorada. Eu não perdi, não. Da época, né?
Boa, boa. Importante explicar, né?
Deixa eu pontuar aqui, se minha esposa vai ouvir, né? Vai ficar... E aí, cara, foi legal. Estudei pra caramba e passei. Fiquei super feliz. E aí... Só que o curso era integral. Então tive que sair do trampo, né?
Caraca!
Aí tudo que eu ganhava foi pra zero, né?
Não paga a facu, mas também não entra dinheiro, né?
Exatamente.
Isso é doideira.
E só que, cara, me encontrei no curso.
É mesmo?
Cara, animal. Animal, assim. Nossa, é um curso, cara, animal, assim. Abriu minha mente, assim, pra infinitas possibilidades. Não é à toa que eu faço isso que eu faço hoje, assim. Sempre fui fuçado, sempre gostei de fazer uns negócios diferentes. Mas ali abriu realmente minha mente pra, cara, possibilidades do mundo, assim, sabe? Tipo, pra me mostrar o que eu queria fazer da minha vida, né?
Legal.
E
4 ou 5 anos?
São 5 anos.
5 anos.
4 pra 5 anos, é, depende da sua velocidade. Vamos colocar assim.
Tá, beleza.
Né? Cara, foi bem legal. No começo a renda caiu, eu fiz de tudo, cara. Eu já fui até entregador de esfirra, assim, tá? Entregava pizza durante a facu pra complementar a renda e pagar o bandejão.
Legal.
Fiz de tudo, cara. Nunca tive orgulho pra essas coisas, não. O que precisava fazer, eu fazia. E aí, dentro da facu, eu comecei a participar de pesquisa. Então, eu já aproveitava das disciplinas, fazia uma pesquisa para entender outras coisas ali. Na USP tem um negócio muito legal, cara, que você consegue fazer disciplina em outras faculdades. Então, começou a me despertar um interesse bem legal essa parte de administração para o segundo, terceiro ano.
Uhum.
Então, comecei a pegar umas disciplinas na FEA também, que é a Faculdade de Economia e Administração, lá de Ribeirão. Então, é legal que você vai complementando ali, né, a sua grade, seu aprendizado. O segundo ano de faculdade, primeiro ano, você vai pegando aquela base de tudo, né? Tem bastante revisão que eles fazem. Segundo ano, a gente começa a aprender a programar. E aí, todo dia a gente ia pro bandejão, né? Almoçar. Tava começando o negócio de smartphone. Lembro que meu primeiro smartphone era um DeFi.
Nossa.
Minha avó que me deu ainda, uma Motorola. E aí, a gente tava começando a aprender a programar. Eu falei assim... E aí, eu já... O Zé é da minha turma, né? Ele já era meu amigo.
Uhum.
E, cara... A gente, todo dia aqui dá 11 horas, a gente tá na aula, saber o que a gente vai almoçar, né? Tá, já começa a dar fome, fala, o que vai ter no almoço hoje, né? Aí tinha que abrir o computador escondido ali, né? Conectar na internet, colocar login e senha, clicar numa meia dúzia de sites pra descobrir o que ia ter no almoço. Falei, cara, a gente tá começando a aprender a programar. E se a gente fizesse um negócio aqui, algum código que deixasse o negócio mais fácil, né? Aí a gente
nem
foi
que
lá...
mandasse um SMS, né? Hoje, almôndega, ao molho, sugo.
Né? Aí a gente falou, legal, vamos aprender então a linguagem pra gente programar esse negócio aí. A gente foi lá, estudou e aprendeu a programar na época em JavaScript e a gente montou uma extensãozinha do Chrome, cara. Você clicava ali na extensão, ele já abriu o cardápio. Então já tava facinho, né? E aí um amigo viu, pediu, outro amigo viu, pediu, a gente fez pra gente. Aí um pediu, outro pediu, a gente foi liberando e foi deixando eles acessar. Aí começou a pegada de smartphone, né? A gente falou, cara, dá pra deixar esse negócio mais fácil. E se eu pegar e clicar no meu celular agora? Nem preciso abrir o computador, né? Aperta um botão aqui e já mostra o cardápio. Vamos aprender a programar pra esse negócio aí, né? A gente foi lá, bateu a cabeça pra aprender a programar pra Android, que já era outra linguagem.
Uhum.
Era Java Android. Aprendemos por conta, porque essas coisas não aprendem na faculdade. É mais base, né? São linguagens mais de base. A gente aprendeu e aí a gente montou o primeiro aplicativo... Pra mostrar o que tinha no cardápio
Bandejep. Lá do bandejão. Criaram o Bandejep.
Nada, o nome era legal, eu vou te contar do nome. O nome era Hoje Tem Frango, cara.
Hoje Tem Frango.
Por que era esse nome? Porque era o dia que todo mundo gostava. Quando tinha peixe, pô, é peixe. Pô, quando tinha, sei lá, outra coisa, não sei o quê. O dia que tinha frango, todo mundo gostava, todo mundo ia pro bandejão. Então a gente legal. Tinha que, né, falar, hoje tem frango.
Hoje,
né?
Tem frango, né? Boa.
Cara, mas assim, a gente montou pra gente, né? A gente sempre gostou desse lance de aprender e fazer. E a gente fez o app pra gente e aconteceu a mesma coisa. Cara, um amigo viu e falou, deixa eu colocar no meu celular também, né? A gente passava. Deixa o meu também. A gente passava. Aí já tinha uns amigos usando. Aí um amigo que usava iPhone falou, pô, a galera usa Android aí. Tem, mas e eu aqui que tenho iPhone, né? Não vou poder usar.
Pronto,
também.
Aí o monstro começa a crescer.
Cara, o que a gente fez? Falei, legal, vão aprender programa para iPhone. Fui lá, fiz o curso, né? Tudo online, caçando as coisas, pegando livro e tal. Aprendi a programar para iPhone e montei o aplicativo para iPhone. Cara, em 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, tinha 6 mil downloads.
Que legal, velho.
E não era só na faculdade de Ribeirão, tinha também nas universidades da região. Então, cara, foi animal, assim, porque foi um negócio que a gente montou pra gente.
Mas aí o bandejão de cada lugar, né?
Bandejão de cada lugar. Já
fizeram um hub de bandejões.
Exatamente. a gente tinha aquela dor e a gente se propôs a trazer uma solução. A gente aprendeu como que ia programar, fez, e no final tinha uma galera usando, assim, cara. E até hoje a gente encontra o pessoal. Outro dia um colaborador nosso tá fazendo entrevista. Aí ele já tava trabalhando 2, 3 meses na empresa. Aí não sei quem virou e falou assim, e o Hoje Tem Frango lá, Marcelo? Ele virou pra mim e falou assim, Hoje Tem Frango era de vocês? Caraca, não sabia, eu usava, não sei o quê.
Ah, que legal.
Cara, muito animal. Até hoje a galera assim, que eu encontro, né, que a gente nem sabe quem que é, lembra e fala. E aí depois de dois anos e pouquinho, a gente vendeu ele. Então a gente nunca monetizou, porque era um negócio que era pra gente, cara. E começou a usar, a galera começou a usar e pedir e tal, e pra gente foi super legal, isso que era gratificante. A gente nunca cobrou um centavo disso, mas no final de um tempo veio uma
teve
empresa,
um exit?
Teve uma empresa e quis comprar e a gente vendeu pra eles, cara.
Que legal.
E aí, eu digo que aí foi o começo, cara, foi o start desse lance de empreendedorismo. Porque foi aí, cara, que a gente começou a sentir aquele gosto de, putz, a galera, tipo assim, existem problemas reais, E a gente consegue trazer soluções reais que vão ajudar essa galera, entendeu? E pode parecer que é um problema simples, pode parecer que, né, um negócio que não faz sentido, mas quando você começa a ver a escala e ver a galera falando, você vê que, putz, realmente...
Tem oportunidade.
Exatamente, tem oportunidade, dá pra resolver de forma simples, né? E ali foi o gancho pra gente começar a ganhar gosto de empreendedorismo. Dali pra frente, cara, a gente abriu vários negócios, matou um monte de empresa.
Você e o Zé sempre?
Eu e o Zé, cara, a gente sempre abriu junto, né? Então ali que a gente começou a nossa sociedade, né?
Entendi.
E a gente abriu com um colega da FEA, startup de construção civil, cara. A gente abriu uma startup depois que era um aplicativo pra ajudar deficiente auditivo, depois um aplicativo pra evento, pra nutrição. Cara, a gente foi fazendo um monte de coisa. E matando um monte de projeto, mas assim, aprendendo pra caceta com cada um deles, né?
Uhum.
Aprendendo demais, 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 demais. E aí, já chegando na fase que virou Carefy, o nosso último negócio, que era focado em nutrição, a gente conheceu a Érica, né? Que é a nossa sócia, ela é nutricionista, formada em nutrição.
Legal.
Também é da mesma época que a gente. O legal da informática biomédica é que tem várias disciplinas com outros cursos da faculdade. Então a gente conheceu ela numa dessas disciplinas que a gente fazia junto, na mesma sala. E aí a gente se juntou pra fazer um sistema pra nutrição, cara. E aí a gente foi um dos últimos negócios que a gente criou. Nessa época a gente já tava incubado no Supera Park, que é o parque tecnológico que a gente tá hoje lá da empresa, né?
Legal.
Numa sala compartilhada. E uma vez que a gente tava lá, já com um negócio mais estruturado, né? Com uma tecnologia mais legalzinha, já tinha gente usando. Aí surgiu a oportunidade de entrar numa operadora de saúde, cara. Então, alguns gerentes conheceram a gente, falaram, vamos levar esse negócio lá pra dentro, que eu acho que você consegue me ajudar num desafio que eu tenho. E aí a gente entrou com esse produto de nutrição, né?
Caramba.
E aí lá dentro a gente começou a identificar outros vários problemas que não necessariamente era só a parte de nutrição. A gente começou a conhecer muito do processo dos caras, começou a entender vários gargalos que eles tinham. Aí a gente usou aquela palavra mágica, né, que a galera usa, a gente pivotou, né?
Uhum.
Então a gente viu que tinha uma super oportunidade. A gente tava com uma série de perrengues lá naquele produto, né? Em breve ele ia morrer também.
Uhum.
Mas foi legal porque foi o gancho pra gente encontrar esse caminho diferente. Identificar essa oportunidade e falar, putz, com tudo que a gente conseguiu até hoje, assim, todo esse aprendizado, as tecnologias que a gente tem, a gente consegue propor uma solução legal que vai resolver o problema que eles têm.
Que legal.
E aí a gente montou um MVP, começou aos pouquinhos com uma pessoa do time, depois pra dois, pra quatro.
Final... Mas ter ido pra essa empresa que pediu o software de nutrição, que abriu esse horizonte.
Exatamente
isso. Lá que vocês tiveram contato com uma internação.
Exatamente isso, porque a gente focava na parte clínica na época. Então...
Mas ele te procurou pra quê? Pra organizar as coisas da alimentação, do que era que esse aplicativo de nutrição despertou o interesse dele?
A gente tinha toda uma parte de inteligência e a parte de evolução da parte nutricional dos pacientes, só que voltado para a clínica. Quando a gente apresentou, ele viu ali uma possibilidade de aplicar isso no paciente internado. Então, de utilizar tudo que a gente tinha, tá? Os protocolos, o fluxo do atendimento no paciente internado com a visão nutricional, então olhando para dietas, né? Então, sugerindo a melhor dieta, entendendo se o desfecho do paciente melhorou com aquela dieta, então comparando as dietas, então era mais para esse lado.
Legal.
E aí a gente começou a ter essa proximidade com os times de internação, com o time de auditoria.
E aí você viu o cara andando com papel, você já falou, meu Deus, desse papel vai para onde? Quem é que vê isso? E aí a oportunidade faz o empreendedor, né?
Exatamente. Aí a gente falou, cara, aí, obviamente a gente foi analisar mercado, né? Ver se não era uma dor específica da instituição. A gente viu que muita gente tinha os mesmos desafios, falou, eu tenho uma oportunidade aqui, né? Fazer um negócio com um parceiro grande, né? Que vai dar visibilidade, que a gente vai conseguir resolver uma dor real, né? E aí a gente pivotou 100%, cara. E aquela ideia de mudar o foco, né? Mudar o foco não vai.
Muito bom, velho. Agora a gente vai entrar num bloco aqui. Só vou pagar uns merchans aqui pra galera que apoia aqui o EmpreendaCast, né? Primeiro merchan que a gente vai pagar aqui é pra Conta Simples. Conhece a galera da Conta Simples, cara? É uma fintech. Já vem com uma conta bancária, com software de gestão. Já te dá cartão de crédito pra você usar no AdWords, nas paradas, né? Pra você não ter dificuldade aí de usar as coisas em nuvem com cartão de crédito, a Conta Simples também te entrega um software pra você gerir a parte financeira da sua empresa. Outra empresa incrível que a gente tem, o Rabino Empreendedor, dono da Fit Anywhere, para você malhar em qualquer lugar. Você que está viajando bastante aí, sabe quando você chega no hotel e você não entende nada daqueles aparelhos? A Fit Anywhere te ajuda a entender e fazer um treino bonitinho. Né? Então é o melhor aplicativo e o maior de saúde aí para você malhar em qualquer lugar, inclusive no seu condomínio, no hotel e etc. E, cara, o oferecimento desses dois grandes empreendedores, um eu tenho o prazer de conhecer, que é o Ricardo lá da Conta Simples. Eu sempre me relacionei muito com empreendedores e empreendedoras. Eu adoro beber da fonte deles. Eu acho que, se tem uma coisa, você falou muito sobre o papel do mentor, né? Mentor, na grande maioria das vezes, ele quer ajudar a pessoa física. Na grande maioria não, em todas as vezes, um grande mentor, ele está preocupado com o ser humano, pelos sócios, pela construção, né? Tem aquele lance do irmão mais velho, do pai, né? O mentor tem muito disso. E ele te ensina a beber de outras fontes, né? E a gente criou aqui um quadro no Empreendacast, como é que eu bebo da sua fonte, né? Como que é o dia do Marcelo? O que, que você consome? Eu sei que você escuta muito podcast, queria que você contasse se tem algum livro de cabeceira rolando agora nesse momento. E como é que eu me torno um pouco Marcelo também, dentro da construção da minha trajetória empreendedora aqui?
Show. Eu consumo bastante podcast, principalmente por conta desse lance de tempo, né, cara? Então, a gente, no deslocamento, a gente costuma ouvir mais. Um podcast que eu tenho ouvido bastante, e até ele acabou, cara, mês passado, mês retrasado, é o Das Telas, né? Acho que eles mudaram, na verdade, o propósito ali, a finalidade, mudaram um pouquinho como que ia ser o esquema. Mas o podcast Das Telas é muito legal. Empreendacast, obviamente.
Aí sim. Aí merece até um soquinho aqui.
Caraca. E, cara, vamos aproveitar aqui também pra puxar um pouco seu saco aí.
Ah, é, boa.
A pegada legal do Empreendacast, cara, porque não é só o lance do empreendedorismo. Então, tá aí um pouco do nosso mundo, assim. Eu lembro até hoje de um Empreendacast que eu ouvi, que é dos caras do Ive. Aquele dia eu contratei Ive.
Ah, é?
Essa semana eu tava atualizando lá o meu carrinho de compra e eu via desde quando que eu tenho contrato com os caras. Desde 2019, cara, eu acho.
Olha que legal. Assim.
E, cara, animal, porque assim, realmente, eu lembro que o propósito dos caras casou com o meu propósito, sabe? E os caras têm um produto animal. Então, assim, eu contratei e tô com ele até hoje porque, sabe, o negócio se vende, pet friendly, uso lá, é cheiroso pra caramba, e os caras tá sempre inovando, lançando produto novo, então é legal que a gente consegue consumir conteúdo que é relevante pra pessoa física e não,
sim,
né,
sim.
Só pra pessoa jurídica.
Aí, Marcelão, cara. A Ive, patrocinadora eterna nossa aqui, fica até o recado, tem lá o cupom EmpreendaCash pra você receber na sua casa as cápsulas da Ive, fazer limpeza aí, que legal. Pega esse trecho aqui, ô Matheus Wabner, quando tiver cortando, que eu vou mandar lá pro Marcelão. Outro Marcelo empreendedor, da Ive.
Galera, usa que o negócio é bom, viu? Recomendo, de verdade. Não é merchan, eu não tô ganhando nada, não é merchan.
Boa.
Né? E aí fazendo o vínculo aqui com todo o resto, cara, é um negócio que você fala desde o dia que a gente se conheceu, que é o lance do propósito, né? Então, lembro que quando a gente se conheceu lá na Flamengo, você já falava disso, cara. Nos EmpreendaCast, você falava do propósito. E aí, quando você tomou a decisão, né, de virar a chavinha lá, e casa com tudo isso, cara, sua trajetória que você tá construindo aqui até hoje. Eu falo muito disso, cara. Se a gente não tiver um propósito muito claro, né? E saber pra onde que a gente quer ir, a gente desiste na primeira curva ali.
É.
Outro dia me perguntaram se eu nunca pensei em desistir, né? É uma pergunta forte pra caceta,
forte.
Cara.
Forte pra cacete. Que às vezes você nunca parou pra analisar isso, né?
Exatamente, aí eu parei, fiquei pensando, falei assim, desistir eu nunca pensei, que eu já tive um monte de perrengue, eu tive, mas quando vem o desafio, na verdade você pensa em como resolver ele, como sair dele, como mudar o jeito que você tá tocando, né, mas é porque, cara, depois você para pra pensar, é porque o propósito é muito forte, você sabe onde você quer chegar, né, então se você desistir, como que você vai chegar lá, né, isso não quer dizer que você não tem que saber a hora de parar pra mudar o caminho do que você tá fazendo, né.
Isso aí.
Mas não tem relação com desistir, cara.
E a gente busca uma parada, né, Mac, que as pessoas, às vezes, que não sabem o contexto do empreendedor, associa dinheiro. Mas a gente busca uma parada que ela é meio intangível, né? Eu não consigo dizer o que eu tô buscando agora, que tipo de coisa eu tô buscando. Eu sei que eu quero sentir uma sensação de construir algo, ajudar pessoas e ficar bem com isso. E ficar bem com isso não necessariamente é ter uma mansão, um carro, nada disso, cara. É para conseguir pagar as contas e manter esse ecossistema de pé, né? É. E é muito difícil de explicar. Você deve sentir isso também, né? Se falar assim, qual que você quer daqui para frente? Cara, eu quero ajudar o máximo possível de pessoas, né? E de auditores e de planos de saúde, mas eu não sei te dizer o que eu quero alcançar, né? Parece uma coisa que a gente vai ficar eternamente buscando. Isso que, sei lá, deram um nome de propósito pra isso, né?
Exatamente. Essa é a figurinha que colaram, né, nessa explicação aí. Mas é isso mesmo. Você já tá falando com uma profissional dentro de um cliente, a gente acabou de lançar uma feature. Ela virou pra gente e falou assim, gente do céu, apareceu esse negócio aqui que vocês lançaram, vocês não têm ideia como que vai me ajudar. Como que ela falou? Ela falou assim, vocês pensam muito lá na frente, não sei o quê. Eu nem falei pra vocês que eu tinha esse problema, vocês já vieram com a solução.
Que legal.
Cara, e é um pouco disso, né? Você ouvir esse feedback e falar, caraca, meu, a gente tá indo pro caminho certo, né? Fazendo sentido, né? O que a gente tá fazendo sentido. Então é muito legal. Aí eu dei todas umas viadas aqui, né, pra falar da fonte.
Não,
então...
tranquilo. Vai lá.
Eu consumo bastante podcast. Cara, eu gosto bastante de conversar com gente. Eu gosto muito assim de conversar com gente. Então, eu tenho os mentores, mas eu tento sempre conectar com mais pessoas, cara. Então, se eu preciso resolver alguma coisa específica, vamos pro LinkedIn, mandar uma mensagem pra alguém X e o cara se me responder. E aí eu marco uma conversa e bato um papo. Eu conectei recentemente com o Herald, cara, que é ex-dono da Care Plus. Que pessoa incrível, cara. E assim, de evento que a gente vai, aí eu mandei uma mensagem pra ele, ele respondeu e a gente marcou um papo. Cara, que pessoa incrível. Então, eu diria que eu tento beber da fonte de conhecimento das outras pessoas, tento aproveitar ao máximo ali, não me prendo a temas específicos. Então, assim, eu vou pra conversar mesmo, tá? A gente, obviamente, conforme vai caminhando, a gente vai abrindo, né, como que tá acontecendo aqui, como que ele tocou lá, e assim a gente vai aprendendo pra caramba, cara. Livro de cabeceira. Acabou de chegar um livro, eu não li ainda, só li a capa, mas foi indicação até de uma nova mentora nossa, que o nome é Os Primeiros 90 Dias, que tá vinculado à parte de gestão de pessoas. Tá?
Legal.
Então a gente tá no timing, né? A gente tá crescendo o time pra caramba, começou a chegar uma série de desafios de gestão de pessoas, né? Então ela indicou esse pra gente, esse é o que a gente vai ler agora em breve. Primeiros 90 dias.
Legal.
Então, eu tô bem otimista aí.
Eu tô com dois aí, então, pra comprar. Eu vou comprar esse e o A Regra Não Ter Regra, né? Que todo mundo tá falando desse livro, do founder da Netflix, né? Eu também tô com esse daí pra ler. E acho que eu já recebi umas 4, 5 indicações que A Regra Não Ter Regra. Agora, Os Primeiros 90 Dias, que é conectado à gestão de pessoas, eu me amarro nisso, porque, de verdade, né, cara? 99% sobre pessoas, 1% sobre tecnologia.
Tudo é gente.
Tudo é gente.
B2B, você tá vendendo pra uma pessoa. Não é porque, né? Tudo é gente, cara. Gente dentro da empresa, gente fora da empresa. No final, são pessoas que falam com pessoas, conectam com pessoas, vendem pra pessoas e assim vai.
Que legal. Agora eu te perguntar, você tá bem assessorado juridicamente ou não? Vou fazer um merchan aqui.
Tô bem
assessorado. Mas tudo bem. Mas ó, vou te falar, naquele começo bootstrap, investir no escritório de advocacia é um pouco caro, dependendo de como você tá no bootstrap. E eu conheci os caras do jurídico por assinatura. Dois advogados, classicudos assim, resolveram sair da caixinha e montar o jurídico por assinatura. Então você paga uma mensalidade, você tem uma proteção jurídica ali. Eles te ajudam nos contratos sociais, contrato de vesting, sabe? Te auxiliam em algumas decisões aí pra você não cair de cabeça em algumas situações que a gente escorrega na banana aí, né? Quando tá tocando a vida. Então... você aí que tá nesse momento precisando de assessoria jurídica, juridicaporassinatura.com, vai lá, marca uma reunião com eles, bate um papo, tem lá planos muito acessíveis. Se eu não me engano, tá a partir de 500 pila por mês, você já tem uma proteção. Eles cuidam de tudo das minhas empresas aqui. Inclusive agora a gente tá recebendo investimento anjo, eles estão me ajudando com o processo para deixar tudo bonitinho, para a pessoa que também tá botando dinheiro se sentir protegida. Né? E chega de fio do bigode, né? Eu aprendi que o fio de bigode é bom desde que esteja no seu controle ali. Depois que o negócio está muito grande, não rola mais. E por último, a Bluefields, que é uma aceleradora de empreendedores. A Bluefields está com a gente praticamente desde o início do EmpreendaCast. Então acessa lá. Se está precisando dar uma organizada, se conectar com bons mentores e ter uma ferramenta de construção da sua startup, vai lá na Bluefields. O Paulinho, o Maitá e time lá pode cuidar de vocês. Pago agora o leite das crianças com o Merchan. Eu queria fazer um agradecimento para você. Primeiramente, muito feliz com o seu sucesso. Eu acho incrível isso. De verdade, eu vibro, né? Quando aparece... Eu entrei no seu LinkedIn hoje, né? Para pegar como é que tava lá atualizado suas coisas. Dar um pouco uma atualizada na minha cabeça. E aí a gente vê lá o logo da Carefy. Eu lembrei do dia que você foi lá no pitch. Sempre muito... Cara, você é muito simpático. Falei pra você, olha, de verdade, mano, eu sou metade Sul América, metade vocês, porque eu não quero só trazer você aqui, eu sei que você vai gastar gasolina, que você vai gastar energia, mas eu quero que você faça um pitch e eu vou colocar as pessoas mais corretas nas cadeiras pra poder nascer negócio pra você. E eu não quero nada em troca disso, na verdade eu quero, eu gosto de ver as realizações, né? Aquele dia eu também conheci a Érica. E você é sempre muito simpático, né? No final não deu nada lá na Sul América, né? Mas agora eu vou mandar esse vídeo direto para as pessoas, vou falar, cara, dá uma olhada aqui, pelo menos uma hora e fumaça que eu conversei com o cara, pra vocês entenderem, né, o que... Vocês chegaram a negociar alguma coisa com a Sul América depois ou não?
Estamos no processo.
Então tá bom, então eu vou mandar esse... Depois você me fala qual é o contato que eu vou mandar esse vídeo para reforçar, né, a decisão. E agradecer, você é sempre muito simpático, né, sei que você tem banda de rock, então eu vou te convidar um dia pra gente fazer... de repente reunir os startupeiros aqui, você vai na guitarra, um vai no baixo e a gente faz o Startup Band, né? Vou até registrar esse domínio aí, quem tá vendo ao vivo não sai registrando não, hein? Vamos fazer o Startup Band ou Startup Rock and Roll, que você vem aqui dar uns riffs de guitarra aí de rock and roll, né? Como é que chamava as suas bandas de rock?
Gente do céu, eu não tenho mais banda, mas eu tinha, né?
É.
Aqui foi... mais legal, assim, que a gente tocou mais tempo, chamava Hipnose.
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 Muito bom. E tocava o quê? Rock and roll? O que que era?
Rock and roll, cara, assim, não sei que tipo de som que você ouve, mas a gente tocava CPM22, For Fun.
Ah, era um hardcore.
Um hardcorezinho, Dead Fish, Charlie Brown.
Dead Fish é bom demais.
E música própria, né? A gente gostava de fazer uma musiquinha também.
É mesmo? É. Pô, mas você tinha aquelas franjas de hardcore, assim, e tal?
Não, cara. Na verdade, meu cabelo era enorme. Eu tinha um cabelão aqui no meio das costas. Aqui,
é, né? Mesmo?
É.
Eu tinha um heavy metalzão, assim.
É, porque a gente tocava esse tipo de rock, mas, na verdade, eu ouvia outras músicas, né? Então, eu ouvia uns metal um pouquinho mais pesados, uns Iron Maiden, uns Slipknot.
Entendi.
Eu gostava de uns outros sons pra ouvir, né? Então, eu tinha um cabelão, cara.
É mesmo?
Mas o resto da banda é tudo aquelas franjinhas.
É, pode crer. Tô tentando lembrar, além do Dead Fish, que é um clássico dentro do cenário underground, né? Tinha uma que eles tinham uma música do Chevette, cara. Como é que chamava aquela banda, velho?
Como que era a música?
Eu tô tentando lembrar. Eu lembro que tinha a Muqueca de Rato.
Sim.
Também era uma pauleira, né?
Rato de Porão.
Rato de Porão, né? Pô, tô tentando lembrar qual que era... Pô, eu vou terminar o episódio sem lembrar os caras do Chevette, que aí tinha uma... Era um som muito animal, velho. E a voz do cara era bem aguda, assim, mas dava pra entender tudo. Porque Muqueca de Rato, por exemplo, não dava pra entender porra nenhuma. Ratos de Porão não dá pra entender nada. O que a gente gosta mesmo é do João Gordo, né?
É, exatamente.
Gritando. Mas, lógico, também, né? Não tô fazendo aqui um assassinato aos estilos musicais, né? Que a gente foi de For Fun a Ratos de Porão. Mas eu tô dizendo ali da pegada loucura e bate-cabeça, né? Você não toca mais nada?
Cara, atualmente eu arranho um violão lá em casa, arranho uma guitarra, de vez em quando eu ligo lá a guitarra no computador, né, que aí parece o set de pedal, lá dá uma arranhada, mas não tem mais banda hoje.
Legal. Bom saber aqui, direto de Ribeirão, qual que são as dicas, se eu descer agora em Ribeirão, ou chegar lá agora, o que, que você me recomenda na sua cidade lá pra conhecer?
Na cidade, de forma geral?
É.
Ó, pra você que gosta de cerveja, hein, Gus, né? Tem que fazer a rota da cerveja. Cara, tem muita cervejaria lá. Então, você comentou da Colorado, né? Do Marcelo. Mas, cara, tem a Colorado. Tem a Invicta, que também nasceu lá.
Também nasceu lá. Que é da porrada, né?
É, isso mesmo. É da porrada. Tem a Red Barrel. Tem a SP330. Cara, tem muita cerveja lá.
Cara, recheada.
Tem a Pratinha. Tem aquela ali de Bonfim também. O Alfanger. Cara, tem muita cervejaria. Então, eu diria que dá pra você ficar uns dias lá e fazer a rota das cervejas passando em todas as cervejarias. A da Colorado é muito legal, porque tem uma cervejaria lá que chama Toca do Urso. Então, você entra, pega um cartãozinho, e aí você pega o seu pint ali, E você coloca na máquina o seu cartãozinho e vai pegando o tanto de chopp que você quiser.
Que
e tem
perigo, cara.
Milhão de tipo de chopp diferente. Cara, isso muito legal.
É perigosíssimo,
legal.
Mas é delicioso. Porque no final tem que pagar, né? Essa é a parte triste.
Tem também... o pinguim também. Pinguim. Né? Famoso pinguim, cara.
A caneca congelada lá, né?
É, cara, pra quem gosta de cerveja, é muito bom também, assim, porque é um chopp levíssimo, né, não, é diferente da pegada das outras cervejarias, né, no geral, a galera que mora lá, a gente vê que não vai muito, é mais, né, o pessoal ouve falar do pinguim vai, mas eu sempre recomendo, depois que eu comecei no pinguim, falei, cara, que chopp gostoso, então acho que tem que passar lá também, passar em todos, pra deixar nenhum de fora.
E tem o Hard Rock lá que você falou agora.
Tem o Hard Rock também,
cara, que o Hard Rock é lá.
Tem um Hard Rock lá também agora, é verdade.
Puta, lá que... o mesmo cardápio do mundo todo, será ou não?
Não sei dizer.
O Hard Rock é legal demais, velho.
É, esse foi o primeiro Hard Rock que eu fui. Eu conheci outros, mas não cheguei a entrar. Lá quando eu fui pra Itália, na Lua de Mel, eu vi um Hard Rock, mas não cheguei a entrar. Mas, cara, bem legal também.
Pô, ótimo. Eu tenho o Hard Rock de Santiago, de Seul, dos Estados Unidos, de Orlando. Eu coleciono os copinhos, tá ligado? Adoro aqueles copinhos de shot. E a Hard Rock criou um copo super simples, que é Hard Rock e a cidade. Só que é uma coleção maneiríssima. Então eu preciso ter a de Ribeirão Preto, quero ir em Curitiba também. Então já sei o que eu vou fazer lá em Ribeirão. Cara, agradecer imensamente. Se você quiser ficar aqui no bar, eu vou te apresentar o bar agora aqui. Tem almoço também, tem tudo. Agradecer que, eu tô vibrando por vocês três, né? Esses sócios investidores também. Parabéns pelo investimento. Vocês estão... não só numa empresa incrível, mas com três empreendedores. Eu sei que os caras e as minas, né? Tem a Erika lá também. Estão lutando por um propósito muito diferenciado. Dentro de um mercado que tem um mar de oportunidades. Né? Eu trabalhei dentro de uma grande seguradora, Sul América Seguros, e eu sei o quanto o mar é cheio de peixe, de coisa legal. Né? Tem muito desperdício, tem muito... muita coisa que poderia ser organizada, tem muita oportunidade e ainda tem muita gente que precisa ter acesso à saúde privada, né? Porque a saúde pública aqui a gente sabe das dificuldades que a gente tem no país. E muito do que está sendo construído por essas health techs pode ajudar a nossa máquina pública também, né? Por que não? Já que são sistemas inteligentes e eficientes, também podem ir para o mercado público. Queria agradecer, eu estou torcendo demais por vocês. Quando você ficar mais milionário aí com tudo isso que você vai construir, que eu sei que a gente vai ainda em Ribeirão fazer o circuito da cerveja.
Vamos.
Com os 100 colaboradores da Carefy, que você continue esse cara simples, humilde, passou aqui, eu fiquei muito feliz em conhecer sua história do Hoje Tem Frango, né? Acho que a galera vai se amarrar aí, então você que tá numa faculdade que tem dificuldade com o cardápio, fica a dica aqui, de repente esse aplicativo tomou outros rumos, você pode agregar lá. Mas tô torcendo por vocês, cara, de verdade, fiquei muito animado. Tava torcendo por esse dia, né? A gente levou quase 3 anos pra conseguir gravar.
Realmente.
Você pegou o comecinho de carreira do EmpreendaCast. Mas, cara, só posso falar pra vocês, voem demais. Eu acho que Ribeirão vai ficar pequeno pra vocês, hein, cara? Vai ter que abrir outras filiais aí.
Com certeza, vamos pra cima, né? Aqui não tem desafio que a gente não consegue ir pra cima, não. A gente gosta mesmo de desafio. Gus, eu que agradeço demais o convite, né? Então... eu acho que a jornada é de ambos os lados, né, cara? Muito legal também ver todo o avanço do EmpreendaCast, cara. Sim. De você como pessoa, né?
Sim.
Toda a construção aí que você fez. Cara, é muito legal ver tudo que você tá construindo aqui. Eu cheguei mais cedo, né? Vim tomar café, conheci aqui o café. É do seu irmão, né,
Ricardo? É do meu irmão, que é uma empreitada família passe.
Então, cara, animal a estrutura que vocês estão montando aqui. Parabéns demais, né? Acho que todo mundo... Eu fico muito feliz, cara, de ver... todo mundo que rala pra caramba, né, se encaminhando, sabe, as coisas dando certo. Sim. Porque a gente sabe que tem muito desafio, a gente obviamente tem vários problemas, né, todos os dias, mas quando as coisas dão certo, dá aquele gostinho legal, né, cara. Então eu fico muito feliz de ver que as coisas estão dando certo de verdade pra você. Conta comigo, porque se você precisar, quando você for pra Ribeirão, quiser gravar lá, usa o nosso escritório.
Boa!
Tá? Leva as empresas lá pra gravar, cara, tamo junto.
Show de bola.
Né? E não abro.
Cara, como é que a galera acessa a Carefy para saber mais? Como é que você tá nas redes? Como é que a galera te encontra aí, a Care?
Fechou. A Carefy, a gente tá no LinkedIn, tá? Então, só buscar a Carefy lá que já aparece a gente, tá bom? Carefy escreve Carfy, né? Além do LinkedIn, a gente também tá no Instagram e no Facebook, tá? E para me encontrar nas redes também é a mesma coisa. É só escrever Carefy, Marcelo Santos, Marcelo Alexandre Santos, que já encontra também facinho, tá?
Perfeito.
Sou mega acessível, gente. Então eu comentei aqui um pouco sobre eu mandar mensagem no LinkedIn para quando eu precisar conversar e, né, ter um retorno. Eu tento ser da mesma forma que as pessoas que eu busco são, né? Então,
perfeito.
Mandou mensagem, não nega um café, vamos bater papo, que eu puder ajudar, tamo junto.
É isso aí. Então, eu quero te fazer um convite, você que ficou aqui, pô, se inscreva no canal, a gente tá começando no YouTube, já tem uma fama aí no Spotify, nas principais plataformas de podcast. Você que tá ouvindo por uma plataforma de áudio e quer conhecer um pouco do rosto do Marcelo, conhecer um pouco o Gustavo que tá aqui com vocês, a gente já vai fazer 3 anos, convido você a se inscrever no nosso canal, acompanhar, agradecer a todos os patrocinadores. E agora, em novembro, a gente completa 3 anos de Empreendacast e a gente tem um desafio. Na verdade, eu tenho um desafio que eu vou cumprir. E esse programa vai ser diário. Vocês vão receber todo dia um empreendedor, uma empreendedora extraordinária aqui para conhecer as histórias. Então, não deixa de acompanhar as redes, de divulgar. Me diz o que eu posso melhorar. E se você está aí perto da hora do almoço, hoje tem frango, né? Aproveita aí para se animar. Um bom almoço com inspiração empreendedora. Eu te vejo no próximo episódio, que a gente vai explicar a teoria na prática, com histórias incríveis de empreendedores e empreendedoras que estão fazendo de alguma forma esse Brasil se tornar um país melhor, uma economia mais forte, empregando gente, cuidando de gente, principalmente aqui nesse episódio, cuidando das pessoas que estão em situação de saúde, internadas, que precisam ter a volta para casa o mais rápido possível. E a gente se vê. Até a próxima. Ah, tem que fazer o soquinho aqui, que é o clássico dentro do Empreendacast. Muito bem. Aí o Lucas depois tira um print disso. Eu te vejo no próximo episódio. Tchau! Pode dar o tchau pra galera ali.
Valeu, pessoal. Abraço. Até mais.
Uma produção Voz e Conteúdo.